bem-vindo ao podcast do Rabino Empreendedor. Eu, Pedro Pessah Kaufman, Rabino da Sinagoga Havat Reim, CEO e fundador da Fit Anywhere, convido pessoas incríveis para compartilharem suas trajetórias e conhecimento. Sou casado com a incrível Bianca, pai do Moishi, do Mote, do Mena, do Ari e da Esterzinha. Sim, cinco filhos maravilhosos. Já quebrei uma empresa, fui diretor de uma ONG e fui dos 130 aos 80 quilos. Fundei a Fit em 2015 para inspirar e transformar vidas. Vem comigo! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio. Estamos aqui hoje gravando o episódio de número 20. Um episódio muito especial. Temos um convidado incrível, uma pessoa que eu conheci recentemente, no momento que eu estava fazendo um pitch. Imagina o meu nervosismo de fazer pitch. Mas é tão legal que essa vida de startup, de networking, a gente acaba indo do nervosismo para bons negócios e para grandes amizades, assim por diante. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, porque esse é o primeiro episódio que eu estou gravando ao vivo. Então vou contar para vocês, sim, o Rabino incentiva muito saúde e bem-estar, mas a gente também incentiva que as pessoas sejam felizes. E aí o pessoal sempre pede, ah, Rabino, dá um pouquinho mais de judaísmo aí dentro. Então eu vou começar fazendo a bênção da cerveja, tá? Para abençoar aqui todo mundo. Então, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheakol Nihya Bidvaro. Lechaim. Muito bom. Feito Lechaim. Sem mais delongas, temos aqui um convidado especial, que eu faço questão que ele se apresente. Então, meu querido Hugo, por favor, fala um pouquinho mais de você, quem você é, sua idade, estado civil, onde você trabalha, manda bala.
Boa. Primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com você. É uma honra ser convidado para esse podcast aqui, eu vi alguns aqui nos últimos dias, estão muito legais, essa transformação acho que foi muito legal também. Eu sou o Hugo, eu tenho 33 anos, muito bem casado com a Denise, sou pai de pet por enquanto, na tentativa ali de ser pai de humanos. Eu sou hoje o CEO da Tem Saúde e sou engenheiro civil de formação, formado na Federal do Paraná e passei aí a minha boa parte dessa minha história também muito dentro de saúde, apesar de ser engenheiro civil. Comecei minha carreira num family office, né, que é... acho que só explicar que a estrutura do family office no Brasil é recente, né? Deve ser de uns 10 anos para cá. E foi um family office muito bacana, também de uma família da comunidade.
Opa, vamos destrinchar, vamos dar uma destrinchada isso aí.
Super legal, uma família muito bacana. Lá do sul de Curitiba, acabei me formando, entrando no family office logo na sequência, que é o family office da família do Boticário.
Opa.
Aonde eu passei quase 5 anos, numa rotina muito legal. Né, de muito aprendizado ali, onde eu olhava basicamente os investimentos imobiliários. Family Office tem uma rotina ali, na verdade, acaba sendo um escritório, né, focado na gestão do patrimônio, investimentos da família, e tive uma boa parte do meu tempo realmente focada no mercado imobiliário. E, além disso, né, o Family Office é aquela estrutura mais enxuta, mais com alta performance, um time muito bacana, onde eu sou, cara, eternamente grato aí por ter participado da história. Peguei logo no comecinho, fui um dos primeiros a entrar. A rotina, para quem não conhece ali, você tem que lidar com, desde a estruturação, né, de várias coisas, porque estava bem no comecinho. E isso fez com que eu tivesse um aprendizado muito grande e criasse aí uma responsabilidade também grande logo no começo. Você acaba olhando um pouquinho para... tanto para um portfólio de investimento, olhando para a rentabilidade, olhando para, né, como é que a gente consegue trazer essa perseverança, essa continuidade aí dos negócios também da família. E eu acho que essa foi uma presença muito legal na minha carreira.
O pessoal escuta muito CFO, CEO, CDO. O que faz um CDO? Vamos lá. Aliás, né, vamos tentar explicar o que é um CDO traduzindo.
Tá bom. Na verdade, eu sou o responsável pela área digital da companhia, né? Então, que é uma startup também, que tem 6 anos hoje. Eu estou na TEM, então só para explicar aqui também, né? Comecei lá no Family Office mais profissionalmente, mas hoje estou aqui na TEM.
Você sabe como fala TEM Saúde em hebraico?
Não.
Yesh Briut.
Yesh Briut. Muito bom.
Muito bom, muito vamos lá.
Eu vou até comprar esse domínio.
Pode comprar o domínio.
Na verdade, eu sou responsável basicamente por toda a interface digital, além de outras áreas também. Então, nessa esfera que em torno do digital, eu acabei também assumindo toda a parte de tecnologia, de marketing, de inovação, de produto. Também estou com a operação. Então, o CDO hoje, na verdade, criou mais algum alfabeto depois do C ali. Mas tem uma questão muito importante de lidar com esse universo digital. A gente percebeu aí, acho que nos últimos 10 anos, uma transformação digital muito grande de vários negócios. Acho que essa esse é um mote que o mercado vem reconhecendo há bom tempo já, né, que é extremamente necessário. A gente vê grandes empresas atuando nessa transformação e com a necessidade real de transformação realmente. Lida basicamente com os produtos digitais, que são aqueles que a gente acessa aí no mobile, né, tudo aquilo que a gente consegue consumir nesse ambiente digital. Posso falar também que a gente, apesar de lidar com o digital, compreende uma necessidade muito grande do mundo físico, real, né, do espaço físico, e a gente entende que também faz essa combinação híbrida pode ser um modelo muito interessante, acho que, para o negócio. Então, na TEM, a gente tem feito essa transformação cada vez maior. O universo de saúde é um pouquinho diferente aí do que os outros mercados, né? Diferente de fintech, você tem uma curva um pouquinho mais longa, né? Um MVP não é um MVP tão simples assim, porque você lida com a saúde, com a vida das pessoas. Então, você precisa ter ali alguns elementos que precisam estar mais bem validados, com uma responsabilidade muito grande. E essa transformação digital hoje, basicamente, ela circula por um universo de dados, de tecnologia, dessa consolidação tanto do comportamento. Vou aproveitar aqui e falar da TEM, né? Fazer um jabá, como você disse muito bem.
Não, manda bala, tem que fazer.
E a gente está conectado muito também pela questão do distrito, né? Que foi, sim, onde a gente se conheceu recentemente, que acabou acelerando esse nosso relacionamento. E a gente vê uma necessidade muito grande de wellness, e esse é um dos motivos que a gente está conectado nesse momento, né? E a FIT acaba sendo um elemento aí que a gente está conversando e discutindo como é que a gente pode se juntar para encurtar um caminho. E nesse movimento que a gente tem feito, né, nesse momento, a gente acredita muito que a gente precisa resolver um problema de saúde. Um problema fundamental, base no Brasil, que é a saúde. E existem várias formas de resolver esse problema, né? O que a gente precisa é encontrar um meio onde a gente consiga ir num desafio cultural, né? No Brasil, você tem dois modelos básicos, né? Que é a saúde suplementar, que são as operadoras, né? Os planos de saúde. E você tem o SUS, né? Então, você tem 25%, é um pouquinho menos até que 25%, ali sendo atendido por saúde suplementar. A maior parte das pessoas estão ali por conta, né, do CNPJ, né, das empresas. São, né, fiquei sabendo até de uma história aí muito boa.
Opa, se quiser colocar o Rabino aí na...
O Rabino, sempre.
Pode falar, não tem problema.
Tentando, né, economizar um pouquinho.
Eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes. O que acontece é o seguinte, né? A gente tem muito filho, graças a Deus. Eu brinco, né? Eu olho para minha esposa, ela engravida. Então, brincadeira, gente. Bi, te amo. Na verdade, é o seguinte, eu estava num momento meio difícil da minha vida, que de repente começou a ficar muito caro pagar plano de saúde. E aí, né, um amigo, colega, falou assim, mas você é muito bobo, cara. Eu falei, mas por quê? Não, porque você tá pagando o plano de saúde mais caro porque você mora em São Paulo. Existem algumas cidades que se você tiver fora, você vai pagar um pouco mais barato. Eu falei, opa, que interessante. E aí, na época, eu tinha acabado de quebrar a minha primeira empresa, que foi a ImpreSolutions. Era uma empresa de recarga de cartuchos. E aí eu falei, pô, peraí, então será que eu consigo fazer uma MEI? E aí eu falei, pô, consigo fazer uma MEI. Abri a famosa Pedroca Aulas Particulares. Sendo bem honesto, nunca dei uma aula particular por lá. o Rabino empreendedor, o Rabino sincerão também, né?
Que bom.
E aí eu abri na casa de um amigo meu, que ele tem um sítio em Boituva. Você vê uma coisa, o nome da minha sinagoga é Havatrim, né? Amor Fraternal. E a minha empresa Pedroca Aulas Particulares era na Alameda do Amor Perfeito, dentro de um condomínio de casas. E com isso, na época, éramos quatro vidas e a gente economizou, acredita em mim, R$800 por mês. Era muita grana. Tô falando isso aqui há 10 anos atrás.
É muita grana, muita grana.
É muita grana.
Corrigindo isso.
Então, sim, eu fiz isso aí por um tempo. E quando eu abri a FIT, não teve jeito. Eu tive que fechar a MEI. E aí, um pouco tempo depois, né? Porque você fecha a MEI, aí você não avisa o plano de saúde. Gente. Mas vamos lá. O importante aqui, né? A gente falar aprender com tudo. E a gente tem que sobreviver também, né? Não é tão simples. Às vezes, a grana é curta e a gente quer ter um pouquinho de acesso à saúde. Na época, não existia uma TEM Saúde pra gente poder conhecer o que era. E aí, eu tive que fechar, abrir a FIT já no endereço de São Paulo, não deu para ter essa gambiarra.
No Bom Retiro.
A FIT tá aberta no Bom Retiro, na verdade até abri em outro endereço, depois foi pro Bom Retiro, agora vamos mudar em breve se tu quiser também. E eu fui expulso do plano de saúde quando ele descobriu
naturalmente
que A Alameda do Amor Perfeito não tinha mais a Pedroca aulas particulares.
Muito bom. Eu acho que isso é legal, acho que mostra um pouquinho do, né, do quanto saúde é caro hoje no saúde suplementar, né? E eu acho que essa necessidade grande aí de encontrar uma terceira via entre o SUS e os planos de saúde é importantíssimo porque é a realidade do Brasil, né?
É o meu maior custo fixo hoje em dia.
É. E das empresas também acaba sendo o segundo depois da folha de pagamento. Quando você olha para esse mercado, é um mercado tão caro que só o CNPJ pode pagar. Você abre uma MEI. É muito mais por uma questão regulatória também, né? Porque ele poderia reajustar o seu contrato de acordo com a sua sinistralidade. Só que vai também ao encontro da gente entender um pouquinho de como é que é esse comportamento hoje dentro do Brasil de saúde. A gente não tem um comportamento preventivo, né, basicamente. A gente acaba tendo muito mais quando der o ruim, né?
Sim.
E a porta de entrada de saúde no Brasil é o pronto-socorro. E isso encarece boa parte, tanto no público quanto no privado suplementar e da saúde suplementar, que é no atendimento primário, é onde a gente acaba tendo o maior custo. Então, né? Às vezes você tem atendimentos mais complexos e que nesse grupo ele não representa a maior parte desse custo da operação. E aí, né, nesse desafio grande, eu estou desde de 2017 no universo de saúde, fiz essa transformação de carreira aí, né, nesse meio tempo, que foi quando eu resolvi sair para empreender, né? Eu acho que aí tem um ponto de mudança na minha cabeça. Eu sempre pensei em passar apenas 3 anos no family office, mas era tão bom que eu acabei ficando mais tempo.
Quanto tempo você ficou lá no total?
Fiquei 5 anos, aproximadamente.
E Curitiba é uma cidade maravilhosa também,
Curitiba,
né?
É uma cidade muito boa. Eu saí do interior de São Paulo, na verdade sou de Santa Cruz do Rio Pardo, na expectativa de morar na cidade mais sustentável do Brasil, né? Tinha feito o vestibular para 10 engenharias diferentes, porque me deu uma aptidão grande no meu teste vocacional para as engenharias. Fiz aeroespacial, de alimentos, produção. Eu acabei na civil. Estudei um pouquinho também de aeroespacial, porque eu parei um pouco do meu curso, fui fazer federal do ABC no meio do caminho. Depois estudei fotografia, morei em Malta por um tempo, estudando fotografia com um fotógrafo tcheco.
Uau.
Isso é meio maluco, né? Você
Posso te contar uma história minha de Curitiba depois?
Por favor.
Eu tenho uma história que você vai rir.
Agora.
Quer que eu conte agora? Quando eu tinha 13 anos, eu estava na Yeshivá. Yeshivá é o estudo primário para você se tornar rabino. Depois que você faz o bar mitzvah, você vai para Yeshivá. Então, eu estudava o dia inteiro lá. E aí teve uma viagem com os meus amigos para Curitiba, que tinha um bar mitzvah de uma família lá. Então, um grande abraço para a família Zugma. E sábado à noite a gente foi sair para jogar boliche. E aí, eu não lembro o que aconteceu. O cara do boliche foi muito mau caráter com a gente e começou a falar que ia trancar a porta e não ia deixar a gente sair, um negócio muito louco. E aí eu sempre fui meio cara de pau, né? O prefeito na época era o Lerner.
Jaime Lerner.
Faleceu recentemente. Exatamente, mas fez um trabalho muito bom por lá.
Muito bacana.
E aí eu tava de quipá, eu cheguei pro cara e falei assim: você não vai abrir a porta? Eu vou ligar pro meu tio Jaime. Você quer? Eu ligo agora pro meu tio se você não abrir essa porta. E o cara falou: não, desculpa, pode sair. Então eu lembrei. Eu já tive umas histórias aí por Curitiba também.
Muito boa.
Mas você sabe que lá eu e meus amigos a gente foi atacado por skinheads. Um grande amigo meu, Rabino Dudu, que eu brinco, às vezes eu entro nas lives dele, ele é o rabino mais famoso que tem. E eu entro e mando lá o yala, 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 é porque ele tava voltando a pé, e aí tinha lá uns skinheads, e os caras começaram a mexer com ele, com um amigo nosso, e a gente era muito moleque, né, muito bobinho, você não sabe o que que é, e às vezes a gente escuta alguma coisa em outra de antissemitismo, então, tipo, você às vezes acha que o cara tá só xingando. E de repente o cara virou e falou realmente assim, yala, 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 e deu uma bica, a gente fala no Turres, no bumbum do Dudu. E só que assim, ele saiu correndo e assim, a gente ficou, meu, umas 3 horas chorando dentro da sinagoga até acalmar o negócio, porque foi bem, bem duro. Mas Curitiba é uma cidade muito especial, apesar dessa...
É muito bacana, mas eu vou falar que o movimento skinhead, a primeira vez que eu percebi que existia foi em Curitiba.
É, então, tá vendo? Então eu tive essas duas histórias, uma mais triste,
boa,
outra engraçada, mas é uma cidade maravilhosa, isso não tem o que falar.
Muito boa, muito boa. E aí, nesse movimento, foi quando eu tomei essa decisão de sair para empreender. Eu tinha, na época eu estava fazendo um MBA em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, tinha colocado um projeto lá focado na área de dados, mercado imobiliário mesmo, queria construir valuation de cidades, identificar e colocar ali, basicamente... Observando o mercado imobiliário, você percebia muito o efeito de manada. Gostava muito desse negócio do mercado, como é que ele se comportava, que era muito cíclico, né? Ele acompanha muito a economia, é um dos primeiros mercados a sentirem um pouquinho o movimento. E eu entendia que esse movimento de manada que acontecia, às vezes numa determinada região, ele acabava contaminando muito e a gente poderia encurtar essa curvinha ali do efeito cíclico de mercado e efeito de macroeconomia. E a gente criou uma plataforma, a gente, digo eu e eu mesmo, focada muito em trazer essa base hoje, que você já tinha naquela época uma base das prefeituras, principalmente Curitiba, que é um pouquinho mais organizada, tem lá o IPUC, que é um Instituto de Urbanismo, Planejamento Urbano de Curitiba. Você já tinha uma base segmentada com os mapas de cada unidade fiscal registrada no município. E você tem um plano diretor que, na verdade, que te diz o que você pode ou pode não fazer dentro de um terreno, né? Qual que é a taxa de ocupação, qual que é a taxa de permeabilidade, quantos andares você pode construir, o que você pode construir, se é uma residência unifamiliar, se é um edifício comercial. E eu percebi que se eu conseguisse encontrar um algoritmo que pudesse me trazer em quais terrenos eu tinha um potencial gigantesco de desenvolver o mercado, eu não precisaria contratar, porque as incorporadoras até hoje fazem um trabalho que não é muito inteligente. Né? Elas contratam uma espécie de consultoria de inteligência de mercado, que hoje, na verdade, é uma desinteligência, né? Você analisa um único terreno individualmente. Melhorou um pouco isso, já tem bases, acho que bem estruturadas, tem uma startup, acho que de Belo Horizonte, que faz isso muito bem. E você conseguia fazer essa análise e entender: faz sentido eu construir, né? O que faz sentido? Quando eu clicava num terreninho lá na navegação map, ele me dizia: faz um apartamento de 3 quartos que essa região aceita bem e vai ser a sua maior margem. Então ele identificava os dados de mercado, o que estava exposto todos nos marketplaces todos de imóveis, tinha uma aplicação ali versus mais ou menos o que é anunciado versus o que é transacionado, né? Sim. Por quanto foi revendido realmente. E aí você conseguia identificar versus o custo de construção, você tem uma unidade básica, né, de valor construtivo, que não é tão real, ela é bem abaixo do valor de mercado. Eu fazia esse match e aí me mostrava assim: se você construir com 2 suítes, é perfeito para esse negócio. Agora que não, aqui você tem que construir um edifício de escritórios, que é a melhor solução. E ali eu estava com esse projeto, tinha ganhado até um prêmiozinho lá na época, na Dom Cabral, por esse projeto. Falei: vou sair empreender. Pouco antes, falei: cara, mas será que eu sei empreender? Né? E eu estava muito nessa dúvida, nesse mercado digital, ali em 2015, 2016. E eu falei: quer saber? Eu acho que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. O mercado digital estava, né, num movimento interessante, algumas startups estavam se despontando, aquelas primeiras iniciais ali que estavam começando a tomar conta do mercado. E eu fui pesquisar uma startup que desse um curso sobre startup, ou que me trouxesse uma aproximação com esse mercado. E eu fui estudar inovação e design thinking em Londres. Acabei passando um mês lá num curso de uma startup que eu acho que ela não existe mais, chama Future London Academy, que o programa dela basicamente me fazia passar 48 horas experimentando design thinking e inovação nesses lugares diferenciados, assim, que era: passei no IBM Labs, passei pela área de inovação do Lloyds Bank, headquarter Reino Unido do Facebook, algumas agências de publicidade mesmo, com o RGA. Trabalhei num projetinho ali, que eu lembro da campanha Game for the Game, com o Neymar, da Beats. E fui construir bot, né, conversacional, que na época ainda era uma coisa que você podia utilizar ali um cognitivo para fazer isso. Mas ainda não existia a facilidade de construção, você usava o Watson ali para fazer um pedaço do processo. E quando eu voltei, minha chave tinha virado. Apesar de toda a paixão que eu tinha pelo que eu fazia ali e gostava bastante do que eu fazia, mas eu tinha muito essa veia empreendedora, que foi, na verdade, o Family Office que me injetou essa adrenalina empreendedora aí. Você via lá os sócios, né? Um fundador extremamente arrojado, né? Que começou ali com uma farmacinha com alguns produtos e virou a maior rede, né? De saúde e beleza de franquias do mundo. E eu ali nessa vontade, né, de querer fazer alguma coisa diferente, a galera me falando: talvez seja a gaiola, você tem que voar. E eu tomei a decisão de sair, né, para apostar nesse projeto. Na época, um amigo meu era investidor de uma startup em Ribeirão Preto, chamada Hippodoctors. E essa startup é uma história triste, mas muito que construiu muitos caminhos aí. O founder, o Raulo, era um menino muito cheio de energia, que estava construindo uma base que foi o primeiro movimento em saúde, que era, quando você pensava em saúde, você falava: cara, o que, que eu posso resolver aqui dentro? Né? Você tinha um Airbnb que te ajudava a bucar ali um apartamento, né? Você tinha um Booking que te ajudava a reservar um hotel muito rápido. E saúde, sempre que você tinha aquela dor, tem que ligar lá para pedir uma consulta médica para daqui 3 meses eu colocar na geladeira um ímã com a data dessa consulta. E eu acabei olhando esse negócio de uma forma diferente. Por quê? Uma coisa me comoveu muito. Eu fui tentar entender o que era a Hippodoctors. A Hippodoctors tinha perdido o Raul, que era seu fundador, na ânsia de trazer essa, essa expansão do negócio, queria chegar a 100 cidades atendendo, criando uma base, um marketplace de profissionais de saúde. E é um cara que, assim, eu não conheci, mas foi o cara que me colocou, sem saber, não aqui, mas sim, talvez em outro plano, no universo de saúde, que fez com que eu estivesse e ainda continuo muito apaixonado, porque você conhece bem, né? Você tá, ainda mais com o bem-estar. Tem um universo gigantesco para navegar. E entrei nesse negócio muito por conta disso. Então, esse meu amigo era investidor dessa startup. Falou, porque antes de você empreender sozinho no mercado digital, você não vai fazer experiência.
Legal.
Não vai aprender. A gente está capitalizado, a gente está lá, tem caixa. Naquela época ali, 4 milhões de caixa ajudava bastante um negócio. Dava para criar um produto. E eu fiquei com um sentimento meio esquisito, né? Ia ser o CEO, o sócio, mas como é que as pessoas iam me ver lá dentro, né? E tinham 54 pessoas na época nessa startup. Pessoas, assim, estagiários da USP Ribeirão. Uma galera com sangue quentíssimo ali, querendo fazer acontecer. E eu tava aqui em São Paulo, resolvi pegar um avião. Na verdade, essa tarde, eu tenho que avisar o pessoal do Fenômeno, que eu não trabalhei, eu fui para Ribeirão Preto. Eu nunca contei para eles isso.
Esse podcast aqui a gente está colocando as verdades, né?
Não sei se é o álcool.
Então, fala, corta o álcool aqui.
Mas eu fui para Ribeirão, liguei pro Fábio Baixa, e ele me falou, cara, vai lá, que tem uma investidora que está lá como CEO interina, tocando o negócio. Quando eu cheguei lá, puta, me veio uma vontade de falar, cara, eu acho que é o meu negócio, cara. Não sei se eu vou fazer bem feito, né? Mas era realmente passar por essa transformação. É um negócio que estava com caixa, estava precisando fazer esse movimento de tração. Deu para fazer uma transformação muito grande. Então, basicamente, eu passei 11 meses por lá apenas. A gente fez um movimento muito legal de olhar para a base de dados. Tinha uma operação que era um agendador de consulta, na verdade. Tinha uma base de rede médica, estava em 64 cidades. E eu, quando eu cheguei lá na primeira, segunda semana, a gente foi olhar a base de dados. Como é que é isso, né? Como é que está esse custo de aquisição, né? Quanto que eu pago para trazer um cara para fazer uma consulta? Em quais canais eu estou investindo? Como é que é essa estrutura operacional? O que eu tenho de base tecnológica, né, para atender isso? É escalável ou não é escalável esse negócio? E quando eu fui olhar, era um negócio que se eu fechasse uma torneirinha de investimento em marketing digital, ela parava. Mas se eu diminuísse, ela diminuía. Faltava um econômico mais sólido. E aí, quando a gente olhou para isso, a gente falou, pode ser que esse mercado ainda não esteja maduro, né, e que precise, e tenha necessidade de um capital intensivo. Quando a gente parou para olhar isso, realmente tinha. Então, a gente diminuía. Aumentava. Por quê? Saúde não é um mercado uberizado, né? Você não tem uma frequência de utilização, né, um pouco diferente de wellness, né, que você consegue ter uma frequência de utilização um pouco maior. Saúde, você não tem essa uberização de que eu tenho uma frequência de utilização muito grande. Ainda mais ali no comecinho, onde as pessoas estavam entendendo que existe saúde acessível, privada, né? E isso mostrou uma coisa muito maluca pra gente, que era basicamente um dos motivos que eu acabei criando um modelo de negócio, né, que foi a Mude logo na sequência, né, nessa saída, que mostrava que existe um apetite grande para esse mercado, mas ainda o modelo ele precisa ser muito ajustado. Então, entre idas e vindas e apanhando um pouquinho, lá na Hippodoctors a gente fez um rebranding, porque eu lembro que era muito difícil. As pessoas, às vezes, o usuário precisava mandar um e-mail, você tinha que falar assim, pesa@hippodrs.com.br. Então, isso já era difícil no boca a boca, que é um mercado que, para você quer diminuir o CAC, você precisa trazer um awareness, você precisa que alguém te conte sobre essa empresa para você. E a gente, nessa ânsia de escolher um nome, a gente foi no dicionário e foi perguntar, vamos olhar o que começa com DR para colocar doutor qualquer coisa, porque já tinha doutor consulta.
Sim.
E aí, tinha um drama, que era a nossa vida, que a gente criou a Doutorama, que depois virou Doctorama, e a gente criou uma empresa de prontuário eletrônico. Porque a gente viu a necessidade muito grande de que, para a gente ajudar esse brasileiro que estava tendo o primeiro contato com saúde privada a se cuidar, a gente precisava ter mais informação sobre ele, né? Então, só ligar e fazer o processo de agendamento, e era um MVP que acontecia na Hippodoctors, muito legal, estagiário, cheio de estagiário, um modelo erradíssimo do ponto de vista trabalhista. Galera estagiária com meta, essa história de empreendedor, sim, com muita energia e querendo fazer o negócio acontecer. E faz parte do começo, acho que de todo negócio, você ter que lidar com alguns riscos e encantar as pessoas para poder conquistar ali um time que faz sentido para construir teu negócio junto com você.
Até porque empreender no Brasil é muito difícil. A gente tem que ser bem corajoso para isso e às vezes entra nessas coisas.
Exatamente. E eu acabei herdando, né? Na minha ânsia de empreender, acabei herdando aí uma herança de empreendedorismo de alguém que fez esse encantamento e juntou 54 estagiários para tocar um negócio. E que foi muito legal. O que aconteceu? Essa galera fazia um trabalho operacional, né? Então você fala que você construiu um MVP, eu tinha uma base de consulta de toda a minha rede médica e uma galera atendendo no telefone porque tinha um app. Mas esse app era só um registro de log aí. Pegava lá, cara, preciso de uma consulta com o oftalmo. Caía lá no Excel pra galera. E esse Excel, a galera ligava assim, ó, em Joinville, preciso de um oftalmo. E esse negócio, eu falava, cara, esse negócio dá pra automatizar. Porque se a gente olhar pra esse modelo, é um modelo que não gera valor. Primeiro, para as pessoas que ele seduziu ali para fazer essa função. Estagiário de administração da USP, né? Então, é um negócio que... E a gente consegue gerar valor para aquilo que realmente precisa gerar valor. Depois eu posso até contar uma história meio maluca aí, que teve uma menina que ajudou um cara a aumentar o pênis até nessas solicitações. Foi engraçado. Essa história é boa. Depois eu posso contar.
Ó, o pessoal aqui do Blues, do meu time, tá vendo? Vocês ficam meio preocupados, então, ó, o Hugo depois pode ajudar vocês, né?
Não, tem uma menina chamada Aurora, que ela conhece o caminho, era uma estagiária nossa lá da USP.
É que eu tinha que cutucar os colegas de time, né? Então...
Boa. E aí a gente acabou olhando muito para esse negócio num formato assim de vamos desvendar um pouquinho aquilo que a gente consegue criar um modelo escalável de negócio, que é, né, você precisa reduzir o teu custo de aquisição, você precisa criar um relacionamento com esse cara para que você não tenha que pagar para trazer ele de novo. Não era um modelo onde eu tinha a receita recorrente, né? Eu ganhava num fee for service, né? Então, a cada consulta agendada eu ganhava R$20, né? Que era o que eu negociava para caramba com o médico. O que também acabava prejudicando esse elo no ecossistema, que é, se eu quero oferecer um serviço de qualidade, eu preciso ser justo também com ambas as partes. Uhum. E a gente entendia que pressionar muito no modelo de saúde para uma redução de custo tinha um impacto gigantesco na experiência, né? Porque ele ia atender mais rápido, ele ia estar com uma sala cheia, a gente sabe como é que funciona o consultório médico no Brasil, você marca as duas, você tira a tarde, né? Para poder estar ali. E não é culpa do médico, é um pouquinho sobre essa transformação que precisa acontecer no mercado, né? Tá acontecendo já percebo uma mudança muito grande.
Isso acontece no meu mercado também, viu? Existem, às vezes, players de saúde, e quando você chega numa academia, o pessoal fala assim, o próprio personal fala, putz, tá vindo de lá, eu não vou conseguir reter, quer só preço, quer só isso, quer só aquilo, e às vezes acaba não... Óbvio, e com todo respeito aos personagens, que eu acho que eles fazem um baita de um trabalho, mas se você não vê a pessoa que você consegue pegá-la sempre, ela não tá conectada a você, então você vai meio que dar aquele treino basicão e aí não fica bom pra ninguém, e o modelo de continuidade acaba não acontecendo. Acho que é muito parecido, né?
É muito parecido. Então, assim, você precisa criar essa relação próxima e que te conecte de verdade com as pessoas. Assim, acho que startup, apesar de a gente sempre olhar no modelo tech de escalabilidade, eu acho que tem um lado humano que a gente consegue conectar. Eu vou te dar um exemplo de uma featurezinha pequena que a gente fez, que era tentar entender o lado vida humana de um médico, tentar entender o lado vida humana mesmo, o dia a dia de um membro ou de um cliente, né, de um usuário, que ele não é um paciente, às vezes ele está paciente naquele momento, e a gente poder trazer esses elementos. Por exemplo, se eu sei que ele torce para o Corinthians, o médico, muito provavelmente, o que acontece nesse mercado de saúde, principalmente com o público que a gente acaba lidando, né, que é o que não tem acesso à saúde suplementar, ele coloca o médico num patamar muito elevado, onde ele não consegue nem se comunicar. Ele acha que o código é diferente, que ele tem que se comunicar, e ele fica muito quieto. Então, às vezes, ele tem que falar um pouquinho sobre a dor que ele sente, sobre o que ele teve, e ele se cala num medo de falar errado aquilo que ele tem para transmitir. Então, quando a gente olha para essa relação, a gente falou, cara, a gente precisa conectar. Só que a gente está aqui, nesse escritório, né, cheio de computador, e gente boa para caramba. O que eu posso fazer para começar a transformar a experiência? Quebrar esse gelo e falar que esse médico é uma pessoa como ela, né? E aí, nessa identificação, a gente falou, cara, se a gente tiver alguém que torce pro Corinthians e o médico torce pro Corinthians, a gente manda uma mensagem 5 minutos antes para esses dois, porque a gente tinha prontuário, então eu conseguia piscar na tela sem pagar nada, porque eu também fico preocupado com essa questão do custo. E hoje mandar um WhatsApp custa 35 centavos em média, se for, né, ativo, e mando pro usuário. Quando eles entrarem, esse cara já vai conseguir criar uma conexão de comunicação que tira essa diferença social, né? Tira essa diferença de comunicação. Que, infelizmente, tem muito isso, né? O médico também, acho que passa por essa transformação de carreira, né? Ele vai ser muito mais o personagem do apoio emocional do que do diagnóstico, né? O diagnóstico, ele não vai ser mais um desafio de saúde. num universo de 5, 10 anos, né? A gente tem várias soluções que acontecem aí, que hoje com telemedicina é o primeiro movimento, onde você é assistido para poder ter um dispositivo na tua casa, que você tem uma câmera, que você coloca no seu ouvido, na sua garganta, que você coloca no seu peito, escuta o batimento, entende respiração, oxigenação, mede sua pressão. Você consegue fazer muita coisa hoje à distância. O próximo passo é trazer o médico como o cara que é o criativo, grande entendedor, com uma boa base de conhecimento, para lidar com as informações que os algoritmos te entregam, né? Eu já tenho um diagnóstico, né? Um radiologista, na verdade, hoje eu consigo ter uma acurácia muito maior, né, de diagnóstico do que os profissionais. Isso aí já temos há um bom tempo já isso como perspectiva. E esse lado mais do profissional de saúde vinculado a esse cuidado, essa é a grande transformação do mercado. Entender que o médico ele vai se tornar mais importante ainda, né? Ele não precisa perder o tempo, né, com prescrevendo medicamento, prescrevendo solicitação de exame, ele vai cuidar da pessoa.
Voltou muito o conceito de médico da família, né? Que era um conceito antigo, que acabou, acho que, ficando muito desvalorizado. E hoje em dia, até os planos de saúde também têm esse conceito que eles estão olhando. Porque essa humanização é exatamente tudo o que você está falando. E você ter o histórico e saber como falar com o paciente, você evita muita coisa.
Exatamente. Porque eu acho que eu comentei aqui, né? Saúde no Brasil é para se dar ruim. Né? E para não dar ruim, o que a gente faz? Para não dar ruim, a gente faz muita coisa, né? A gente só que tem a dificuldade também de que a gente precisa falar a língua da galera. A gente está aqui, né? Tá tomando sua cerveja, tomando meu vinho e não tem problema, né? Agora, se a gente falar que todo mundo tem que praticar atividade física, que tem que comer coloridinho, que tem que tomar 3 litros de água diariamente, que precisa fazer uma consulta recorrente. Isso é a forma, acho que, mais complexa de chegar a mensagem a quem precisa receber. Você não quer ouvir isso mais, porque você já sabe, sim, né? Eu acho que não, eu duvido que tenha algum brasileiro hoje que não saiba a importância de dormir bem, de ter uma alimentação equilibrada, de praticar atividade física. E qual que é o desafio hoje da saúde? É entrar na comunicação que funciona. Né? Falar que é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né? Porque essa é a vida também.
Sim,
acabou de falar dos prazeres.
Eu estou tomando 500 ml aqui de água. O pessoal está vendo, eles acham que é cerveja, mas
é água.
Um pouquinho
de carboidrato,
mas
é leve.
Mas é legal o que você está falando. E a gente bate muito nessa tecla na FIT, porque existe o que você quer usar de argumento para venda. E vende, só que não retém. Então, assim, ficar falando, bebe 4 litros de água, não faz isso, não faz aquilo. Se você estiver num momento que você está numa festa, você não vai comer uma besteira. Uma hora vai acontecer. Mas a gente realmente quer que as pessoas tenham hábitos saudáveis. Eu vou te falar um pouco de mim. Eu, em um ano, depois que eu voltei da Índia, em 2015, eu perdi 15 quilos, tá? Foi antes da minha lesão. E eu vou te falar.
O que você foi fazer na Índia?
Eu fui minha última viagem da ONG que eu trabalhava, levei um grupo de jovens, eu fui para a Índia e para o Nepal. E aí era uma viagem, porque a gente também tinha um desafio, né? Porque você acha que trabalhar rabino, religião, sei lá o quê, a gente tinha que achar as viagens que a galera não faria sozinho e gostaria de fazer em grupo com a comunidade judaica para precisar da gente para estar lá. Porque assim, a gente fez viagem para Buenos Aires, sabe o que aconteceu? Todo mundo aproveitou que era viagem em grupo, que era mais barato, mas que todo mundo falava a língua e cada um vai para onde quiser. E você faz a programação e você não tem nem metade do grupo interagindo. Quando você vai para uma Índia, que para você conseguir se comunicar, entender, ir para cá, para lá, não é tão fácil as coisas.
E a cultura?
A cultura, as pessoas precisam de você. E aí o grupo é muito mais coeso. Então a gente fez viagem para Índia, Nepal, Camboja, Vietnã. Eu tinha também viagens que eu fazia para o pessoal teens, pessoal até 18 anos, para Nova York. E era bem loucão, eu muito louco, eu sozinho, com 15 adolescentes no meio de Nova York. Umas experiências bem loucas que eu tive. Mas eu tava te contando assim, eu tive essa mudança, não é tão fácil. Por exemplo, hoje em dia, eu já ganhei esses 15 quilos, mas porque eu tô lesionado. Eu sei que eu preciso melhorar, eu tô voltando a fazer agora fisioterapia até no meu escritório, mas de novo, eu tenho condição de trazer meu fisioterapeuta no escritório. Eu tenho um plano de saúde também, tá? Então isso é uma questão que eu entro nesses 25% e que é uma minoria. A gente ainda tem 75% que precisa ter acesso a uma saúde de muito mais qualidade. E te falo uma coisa, eu sei quando que os planos de saúde também vão mudar a vida deles. Quando eles começarem a conversar entre si mais. Porque quando um pegar o histórico médico do outro, você resolve muita coisa também.
É o que acontece com o Open Banking.
Que é, eu ia te trazer isso que o Levi falou no último episódio, brilhantemente. A hora que os bancos entraram em contato e falaram assim, ó, eu te dou informação do meu, se você me der informação do teu, e vai vencer quem der o melhor atendimento, ganham todos.
E eu acho que esse é o diferencial que as startups acabam trazendo, né? Isso. Acaba incomodando o mercado e falando assim, ó, se você não fizer, eu faço.
Exatamente.
E eu faço com 5 pessoas e não com 5 mil.
Exatamente.
Eu não preciso, né? Eu consigo me comunicar com outras startups e começar essa operação num modelo.
Que é o que a gente está fazendo aqui.
Exatamente.
A gente tem startups em estágios diferentes, mas que a gente consegue se complementar, falar a mesma língua, com certo respeito, tanto porque é maior, porque é menor, mas entendendo, acima de tudo, as soluções. E isso que eu acho que é muito legal. Então, esse mercado mais antigo, vamos dizer assim, eu também acredito que ele vai melhorar, e é bom que melhore para todo mundo. Porque acho que o mercado é gigante, dá para ter espaço para todo mundo. Vai ter quem possa continuar pagando plano de saúde e vai ter quem não quer. E às vezes não é só por questão financeira. Eu tenho muito amigo que é jovem e que não adoece, que não tem ainda um histórico complicado de saúde e que para ele às vezes não faz sentido pagar um plano. E aí vocês entram com uma baita solução.
Sim.
Porque aquela garantia, que se a pessoa apresenta, a gente vai falar um pouco mais até do que tem hoje em dia, mas é aquela garantia de dizer assim, se deu ruim, eu não estou desamparado. Que era o nosso medo. Meu pai, alguns anos atrás, eu nem sabia, ele estava sem plano de saúde. Domingo de manhã, meu pai me liga, e meu pai é brincalhão. Filho, vem me pegar, eu estou infartando. E eu falei, tá bom, pai, eu estou indo ao banheiro. Porque eu não estava entendendo o que ele estava falando. Ele, não, filho, eu estou falando sério. E meu pai morava longe pra cá, me deu um negócio. Como que eu te pego? Como sei lá o quê? Sei lá o que lá. Tá, aqui hospital eu te levo. Não, então eu não tenho plano, filho. Meu pai ficou infartado 8 horas no SUS. 8 horas no SUS. Só que na hora que deu ruim, eu não tinha nem como resolver. Porque tentar colocar ele num sistema pago nessa história, eu não tinha dinheiro pra isso.
Você não sabe o tamanho da conta, né?
Não, até sei, mas eu não tenho como marcar com essa conta. E assim, foi muito, 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 muito difícil. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. As startups estão vindo aí para mostrar muita coisa bacana. Eu conheci vocês mais perto há pouco tempo, mas pô, eu fiquei encantado com o trabalho de vocês.
Não, e o que eu acho que isso traz uma percepção muito importante, né? Quando você olha para esse primeiro momento que você precisa ali do negócio, onde ele acabou de, né, ter uma necessidade real num pronto-socorro, né? Quando a gente traz uma solução que cuida da porta de entrada, né, que é um pouco do que a gente faz na TEM, que é para não dar ruim, né? Se a gente tem ações mais preventivas, a gente acaba tendo. E aí é olhar com cuidado, né? Não é empurrar um produto, serviço para que alguém faça uma consulta, um exame, né? É olhar qual que é o job to be done, né? O que, que eu tenho que fazer que essa pessoa realmente necessita executar para que a saúde seja preventiva. Né? E quando a gente olha por essa perspectiva, hoje o maior gasto, né, e o tamanho de saúde que você estava falando, né, é gigantesco, é um mar enorme, né, inimaginável, né, quase 20% do PIB dos Estados Unidos, 10% do PIB brasileiro, quase nada. Né? A gente percebe muito que há um impacto social gigantesco. Quando você olha para 75% da população, onde a porta de entrada, culturalmente, é o pronto-socorro, é o SUS, é uma UPA, né? É uma Santa Casa, que acaba sendo uma estrutura com capilaridade grande, né, no interior do país, a gente percebe que se eu consigo tirar esse atendimento primário, que é onde consome a maior parte do recurso do SUS, eu consigo direcionar o recurso para onde eu preciso do cuidado principal. Não digo que a gente vai atender os 75%. Se a gente atender 75%, imagina o impacto que a gente tem na saúde pública desse país. A gente consegue realmente atender 25% da população, que é fazer caber no bolso, né? A gente consegue colocar um produto hoje de saúde que consegue atender as necessidades primárias, né? Ter acesso a uma especialidade, a um clínico geral, a uma base de exames com desconto. Porém, a gente está encontrando outras formas para que esse trabalho seja executado de verdade, né? E essa percepção que eu vou até... A gente fez uma conversa aqui meio prolixa, né, nessa discussão. A gente tinha até um roteiro de contar uma história linear e não foi linear, mas tudo bem.
Mas é assim que vai bom, sim. Depois a gente vai escutar, a gente vai gostar do que a gente está falando.
Boa, tomara. Quando eu olhei para aquela questão de saúde pública no Brasil, e foi um movimento que eu fiz muito sozinho, assim. O que que é isso, né? Eu tinha acabado de vivenciar muito tempo dentro de saúde suplementar, né? Eu tinha plano de saúde. E é verdade o que você falou, o jovem não se preocupa com saúde. Tanto que é difícil você, quando você entra no digital, colocar um produto e vender pro jovem.
Sim.
Né, de saúde. O que a gente acabou percebendo? Então, nessas idas e vindas, você precisa entender o usuário de verdade. Né? A gente está numa bolha, né, muito grande, e a maior parte do que eu tenho visto de negócios, ela está totalmente desconectada da realidade. Eu não sei quantos founders de health techs estiveram em hospitais públicos, né, em prontos-socorros públicos, que ouviram alguém de hospital público. E eu acho que essa é uma dica valiosa, aproveitando já que a gente está meio prolixo. Eu acho que é importantíssimo a gente sair desse universo e tentar conhecer um pouquinho da realidade. Quando você ouve essa realidade, você acaba percebendo que o trabalho é mais complexo e te traz alguns insights muito bons. Eu não pensava mais em trabalhar com mercado financeiro, finanças e tudo mais. E aí o que eu percebi quando eu estava lá na Hippodoctors Dr. Emma é que as pessoas abandonavam a jornada de saúde. A gente ofertava uma consulta por R$80, tinha um apelo, a gente tinha uma conversão, tinha um custo de aquisição até equilibrado em algumas cidades, em outras era um absurdo. E a gente começou a olhar para isso de uma forma, cara, por que essas pessoas não estão voltando no retorno? E era 63% dos casos. E que aumentava só. Só aumentava. Quanto mais a gente disponibilizava o produto, mais aumentava essa parte da população que não voltava no retorno. Já estava incluso. Quem paga uma consulta tem um retorno. Exceto o psiquiatria. E aí, quando a gente fez esse movimento de parar o nosso time de atendimento para olhar para a base e fazer as perguntas, para tentar encontrar o padrão. O que está acontecendo aqui? Tinha uma coisa muito clara, que era, basicamente, quando os exames davam acima de R$250... O cara que tinha R$80 em dinheiro para pagar e 90% das operações eram pagas em dinheiro, e o que é muito maluco quando a gente olha dessa bolha aqui, sentado Sim. no escritório, né? Você percebe que a realidade é outra. E aí você fala, cara, o que eu faço com essa informação? Essa informação é muito valiosa. E aí foi esse o gatilho para criar o outro modelo de negócio, que era o B2C, né? Eu acessar o consumidor final diretamente. Era muito caro, né? Ainda não existia uma cultura e um comportamento e isso está numa base ainda muito inicial de construção, de comprar um produto de saúde no digital. Eu falei, cara, eu vou mirar nas empresas, né? Talvez seja um caminho. Então, a gente acabou mirando nas pequenas e médias e nas pequenas e médias a gente viu a possibilidade de colocar um produto financeiro como tudo no Brasil você compra no crédito, né? Então, o que a gente faz? Você compra um celular em 12 vezes, você compra um telefone em 12 vezes, você compra tudo que você puder comprar, que parece que não tem juros, tudo é precificado com juros nesse país, a gente falou, cara, saúde não é diferente. E a gente precisa colocar um elemento financeiro. E aí foi essa Health Fintech, que foi a Mood, que a gente acabou desenvolvendo e que, na verdade, tem muito fit com a TEM, inclusive, que também é uma Health Fintech. E foi isso que fez a gente se conectar.
Sim.
A gente precisa resolver o problema, mas a gente precisa inserir o crédito para poder caber no bolso de saúde privada. E aí, no nosso modelo inicial, lá atrás era, vamos focar em PME para reduzir o custo de aquisição, para não colocar um mar de dinheiro, né, em marketing, né, em aquisição de clientes. Vou tentar direcionar aqui mais numa sniper do que num canhão, para poder direcionar pequena e média, comunicação, time comercial, entendendo qual canal seria o que a gente se destacaria mais, e colocar um crédito. Só que qual que é o melhor crédito para fazer para esse consumidor? Não queria também cobrar juros, né? Eu sou católico, né? Diz que não pode cobrar juros, mas os judeus podem.
Eu expliquei em algum podcast esse assunto, depois se quiser eu explico aí também como que funciona. Mas para a gente a gente não cobra do judeu, porque é proibido ser cobrar de um irmão, e eu não posso fazer essa lei para outros no mundo. A gente não vê isso como uma ação ilícita. O judaísmo, inclusive, vê isso como uma ação boa. Porque, às vezes, quando você empresta dinheiro, você tem capital para fazer coisas.
É o que acontece em saúde.
Então, assim, a gente acredita nisso.
Talvez seja uma leitura
equivocada. Como não dá para você considerar todo mundo seu irmão, exato, então você vai ter que abrir isso aqui. Como eu não posso obrigar outras religiões a terem a mesma coisa que eu, então eu posso cobrar do outro e o outro pode cobrar de mim. Mas do judeu a gente não cobra.
A gente já falou sobre isso. Então,
Foi com você.
Foi comigo.
Pô, desculpa, você me provocou mesmo. Elohim.
Exatamente. Eu já te perguntei na outra reunião.
É verdade.
Então, a gente vê muito esse movimento do crédito como uma possibilidade muito nesse argumento, né? Eu consigo possibilitar a saúde de verdade se o crédito for uma ferramenta. E qual que é a melhor forma de eu fazer isso? Se eu criar, e a gente entende muito bem, acho que até para explicar, né? Hoje, crédito, você tem as ferramentas de crédito e cobrança. Preciso fazer uma análise, né? Sobre esse CPF, né? Sobre essa pessoa física, para saber, posso emprestar, não posso emprestar? Qual é o meu risco? Isso tem um custo, tudo isso, né, é embutido e você, quando está no modelo de criar a escala, você precisa contabilizar isso para que você tenha uma margem interessante, porém que ela seja factível de atingir, sim, muitas pessoas. E o custo de análise de crédito é alto, né? Até porque você tem quase um monopólio de quem controla as informações ali, de quem tem acesso às informações relacionadas a crédito. E a gente falou, vamos fazer o consignado privado. Nas empresas. E que foi um modelo muito bem visto. A gente teve seus acertos e erros no meio do caminho, tinha que fazer, né? Teve um momento que a gente precisaria parar em produto e ao invés de acelerar em outra frente, mas é um aprendizado. Mas a gente acabou colocando o crédito consignado privado e a gente entrou num modelo onde, num primeiro momento, né? Só voltando aqui para nossa conversa. Na Hipodoctors, a gente fez a transformação de marca, viramos Doctorama, mudamos o negócio, pivotamos o negócio, focamos em dados, criamos prontuário eletrônico. E com prontuário eletrônico, foi a ferramenta que a gente... Aqui a gente consegue trazer receita recorrente. Chamamos alguns médicos ali que circundavam a USP Ribeirão. Alguns deles estavam quase que frequentemente no nosso escritório, ajudando a gente a construir isso, e que foi muito legal. Foi uma ferramenta... assim, construída por dois desenvolvedores, na verdade, que são porretíssimos, assim, são muito, muito bons, que é o Douglas e o Anders, que depois a gente continuou nessa história aí mais um bom tempo juntos. E essa ferramenta dava informação que eu precisava para saber, assim, ele precisa de medicamento? Ele precisa de exame? Porque quando eu tinha um prontuário, eu sabia o que o médico fez dentro do consultório e conseguia dimensionar aquilo que vem na jornada dele. Então na dificuldade de eu entender como é que eu resolveria o problema, eu falei, eu preciso de mais informação e mais dados. Foi aí que a gente pivotou para o prontuário eletrônico. Quando eu pivotei para prontuário eletrônico, a gente fez uma transformação muito grande, mudou o mindset do negócio, aí criou-se uma base tecnológica muito mais forte. E a gente lançou isso, e antes de eu lançar o segundo modelo, enquanto eu contratava desenvolvedor, todo mundo que ia entrando ia desenvolvendo um prontuário também. Que é o que a gente tinha acabado de fazer, o que a gente sabia fazer. A gente foi fazendo o prontuário eletrônico. E isso deu uma base para a gente criar uma plataforma para o profissional de saúde. Por quê? Eu ia disponibilizar crédito consignado, mas eu não podia ter fricção nessa jornada. Então eu fiz um modelo onde eu tinha o meu próprio meio de pagamento, porque tudo tem um custo.
Sim.
Se eu tivesse um cartão bandeirado, tinha um custo. Se eu entrasse em qualquer gateway, eu tinha um custo. Então a gente fez um meio de pagamento. Onde eu conectava a base de folha, onde tinha um crédito, onde inadimplência, se você olhar qualquer balanço de banco, menor que 1%, espero que ainda seja, porque eu não tenho esse dado atualizado, menor que 1%. E a gente falou, cara, vamos emprestar dinheiro, descontando da folha, mas com uma regra, não pode contaminar as outras despesas. E a gente estava focado em crédito consignado, atendendo até 8,5% da fração de renda ali de que estava disponível de receita para esse colaborador.
Você já tinha todos os números que você precisava, então você já estava bem mais fácil.
Estava mais fácil, estava mais fácil. E a gente conectou isso e disponibilizou uma ferramenta para o profissional médico e tinha lá o nosso checkout dentro das clínicas, que é onde eu pagava via um token. Então eu tomava o crédito, ia fazer essa operação, recebia a documentação das empresas por consignado, chamou até bastante a atenção das empresas de consignado, que bateram lá na porta, falou, cara, eu tô aqui tentando vender consignado, é super difícil, você vende um benefício de saúde, cara, você não quer me ajudar nisso, né? Porque era uma forma diferente de vender,
sim,
uma dívida.
Sim.
Então chamou bastante a atenção do mercado também de consignado, batendo os grandes lá na porta. E nesse movimento foi super legal, entrou a pandemia, a gente criou um produto para MEI, que não é... O plano de saúde no interior, que tem, sim, um gatinho ali para poder pagar um pouquinho menos. Mas era um plano super básico. A gente, na nossa estratégia de growth, era dar um produto de entrada gratuito, que eu acho que a Fit também faz isso, né? Para a gente poder fazer esse upsell, que é, eu tenho zero, preciso agora passar por uma fase de ter receita recorrente. E esse produto, na verdade, funcionou muito bem. A gente já tinha uma base tech, uma base de experiência muito boa. Ajudou muito a experiência lá de trás, né, de Hipodoctors e Doctorama. E o produto começou a ir muito bem, principalmente na classe B, que a gente achou que não ia ser o nosso fit, né? Porque todas as agências de publicidade, todos esses negócios que circundam a tecnologia ali, estão nesse mercado mais digital, precisavam de uma solução de saúde, porque é todo mundo PJ. Né? Esse mercado emprega muito no PJ. E são jovens.
Sim.
Né?
É o que eu te falei do perfil que a gente fala. É,
exatamente.
É isso aí.
E esse produto foi... A gente trazia uma conversão de 1.000 usuários por mês, mais ou menos. E de empresas entre 20 e 50 colaboradores, a gente chegou a ter quase 400 nesse período. Bom, nesse meio do caminho, né, um VC, na verdade, alguns tinham nos procurado nesse momento. A gente estava em busca de um CFO. E um deles estava nos ajudando a encontrar um CFO. Mas um deles fez um projeto muito legal, de acompanhamento muito próximo, que é um VC muito bacana, na verdade. Então, assim, até por uma questão de identificação de valores, né? E foi o que motivou bastante a gente fazer esse movimento. A gente tem uma boa parte do time que tá ali junto nessa...
Então, rolou uma fusão de vocês com a TEM, é isso?
Na verdade, a gente ia fazer esse processo de fusão. A gente não seguiu com o processo por uma questão que até depois posso comentar um pouquinho...
Mas a equipe acabou fundindo, é isso? Assim, você trouxe gente do teu...
Não foi 100%. Foi um pedaço das pessoas que foram saindo até quando a gente tomou a decisão de seguir outro caminho com a Moody. E o outro pedaço se colocou à disposição para participar do projeto lá dentro. E aí, nesse ano, a gente está junto e fazendo uma transformação grande lá na TEM. Você esteve lá no nosso escritório. E assim, a TEM foi fundada por dois caras, acho que muito bacanas, que saíram do mercado de seguros, que é o Igor Pinheiro e o Tuca Ramos. Dois caras que lá em 2015 viram esse negócio aí também. Falou, cara, tem
dois figuras, né? Eu conheci.
Figuraças. Dois caras muito bacanas que lá em 2015 olharam para esse mercado e falaram, cara, esse mercado é um oceano lindíssimo, azul, né? Não existe nada aí ainda. E muito resilientes, né? Seguiram nesse modelo. Em 2017 encontraram uma fórmula muito legal, que é esse modelo B2B2C, onde é o mercado mais alinhado a um negócio chamado Affinity, né? Que é um mercado massificado. Conseguiram nesse modelo criar uma relação e alguns contratos muito fortes. Então hoje já tem como clientes, né? E alguns modelos de negócio, como modelos white label, como opera para o PagBank Saúde. Então quem tem o PagBank Saúde aí, tem saúde, na verdade, operando por trás. Tem um produto no Itaú, que é vendido nas agências, que é tem saúde mesmo, puramente. Tem nas principais seguradoras, né? Então tem Chubb, tem Zurich, Allianz no modelo White Label também funcionando. Os principais bancos, né? Santander, tem até Tribanco. O programa Vai Divisa de Saúde... Você consegue contratar, tem saúde lá, é o único benefício de saúde que você consegue contratar no programa Vai Divisa. E esse mercado é um mercado onde você tem um ticket mais baixo, né, mensalizado. Cada vida, né, tem ali, né, um pagamento mensal, mas é um valor muito baixo mesmo, é um mercado muito de massa, né, de volume. Isso fez com que eles chegassem a uma base, já emitiram, era um modelo de cartão, né, de conta saúde com cartão, que eles emitissem 4 milhões, né, e a gente hoje está com 1,5 milhão de usuários ativos. Né?
Então vamos tentar aqui colocar pros nossos ouvintes, vamos lá. Então, hoje a TEM, na verdade, é uma empresa de benefício da saúde, onde você paga um fee pequeno e você tem acesso a diversas facilidades para cuidar da sua saúde.
Exatamente.
Então você vai ter consultas mais baratas, você vai ter outros produtos, até o que a gente fala, de repente a gente coloca uma Fit Anywhere aí para a galera poder treinar e cuidar da saúde. Então, ao invés de você ter que pagar uma mensalidade que você vai rezar para não usar, né, porque e que pesa no seu bolso, então você vai falar assim, ó, você paga um pouquinho só para garantir que você tenha acesso a tudo que você precisa. Basicamente é isso.
É isso. Então, assim, você tem uma capilaridade nacional, né? Você tem uma rede de saúde distribuída no Brasil inteiro. Isso é um baita diferencial, uma maluquice, mas um baita diferencial competitivo. Você atende em qualquer cidade do Brasil. Até pela forma como foi criado esse canal, né? Você tem Casas Bahia distribuídas no Brasil inteiro. Né?
Mas aí como que você acessa o médico, por exemplo? Eu tô no Mato Grosso.
A TEM fez um trabalho muito grande de credenciamento.
Legal.
Na verdade, os meninos lá, o Tuque e o Igor, lá no começo perceberam que um dos principais ativos poderia ser a rede, né? A rede de atendimento. Quando eu tô no Mato Grosso, esse trabalho já foi feito lá atrás, né? Então, já tem uma base...
Mas você tem uma base de credenciados muito legal.
Muito boa.
Legal.
Muito boa. que está em constante crescimento e atualização. Esse, na verdade, é uma complexidade muito grande do mercado de saúde, né? Todo mundo que entra nesse mercado, a rede médica, né, a rede de atendimento, ela tende a ter uma complexidade muito grande de gestão. Por quê? Quando você vai com o discurso de entregar volume, né, eu vou te trazer clientes, vou te trazer usuários aqui, sim, né, para quando você entra a nível Brasil, você tem que ter uma base muito boa para ter uma recorrência muito grande. Então você faz um trabalho muito grande de nutrição, de acompanhamento, de engajamento dessa rede para que ela se mantenha ativa. Lembre de você que quando chegar um usuário, ele saiba quem é, né?
Trate bem.
Trate bem. A gente está com... Acho que uma das principais transformações que devem acontecer agora com a gente ali na TEM é com essa identificação toda, né, de necessidades aí do usuário, entendendo muito do comportamento. Então, essas 4 milhões de pessoas, esses 4 milhões de CPFs que passaram por ali, deixaram um registro importante, que faz com que a gente tenha um conhecimento muito grande sobre o que a gente precisa fazer daqui para frente, ou o que pode fazer mais sentido para fazer daqui para frente. Não é certeza, sim, que a gente vai acertar, né? Mas a gente consegue fazer um trabalho hoje muito maior de eu sei o que eu devo fazer nesses primeiros momentos para ir descobrindo o que eu faço nos próximos. Quando a gente olha para isso e constrói uma relação de entender essa necessidade, a gente vê muita necessidade de estar mais próximo do usuário no ambiente físico e não só no digital. Com isso, a gente não pode anunciar ainda, mas em breve devemos estar no espaço físico. Um dos modelos eu posso anunciar é a gente vai olhando muito essa necessidade. Quando você olha para uma cidade no interior de São Paulo mesmo, a gente tem muitas cidades com um perfil de entre 10 e 20 mil habitantes, uhum, que ficam ali num satélite de algumas cidades um pouquinho maiores, entre 50 e 100 mil. Você não tem um neuropediatra ali disponível para atender, né? Você não tem todas as especialidades médicas. Você acaba tendo, às vezes, um profissional que acaba atendendo diversas especialidades, mas é muito mais porque é o que tem.
Sim.
Né? Se você olhar para isso, você gera, ao longo da cadeia, uma ineficiência grande, né? Porque eu, por exemplo, sou celíaco, né? Mas eu fui ter meu diagnóstico com 28 anos. Então, se eu tivesse tido acesso a um gastro em Santa Cruz do Rio Pardo que conhecesse disso, eu teria tido meu diagnóstico há muito tempo, não teria sofrido tanto, né? Ao longo da vida. E o que acontece é isso, né? Você tem uma experiência ruim porque os médicos estão muito... Né? Os especialistas, sim, são concentrados, né? Estão aqui no Sudeste, né? Você pega no Norte e não tem. Então, o que você faz numa cidade onde você tem 15 mil habitantes até no interior de São Paulo? Você precisa dar acesso à saúde, né? E você precisa dar acesso à saúde de qualidade, onde você tem o maior nível de acurácia com relação ao diagnóstico. Você tem que conectar o profissional que está nas grandes capitais. Ele não vai fazer essa viagem até aqui. Então, o nosso modelo hoje é... A gente precisa fazer uma venda mais orientada para fazer um processo educacional. Explicar o que existe no mercado de saúde privada e que cabe no bolso e que tem soluções e que eu posso fornecer crédito. E trazer soluções do mercado, que é consultas por telemedicina, só que com acompanhamento de um profissional de saúde. Então, é como se eu entrasse no consultório médico. Eu vou ter uma enfermeira que vai me apresentar para o médico, que vai fazer, aferir minha pressão, medir temperatura. E ela vai me apresentar, eu vou entrar só numa salinha, numa vídeo, só que eu vou ter o conforto de que isso pareça uma consulta física, né?
Não, e que tem uma pessoa também dando atendimento pós, pré, então isso é bacana, quer dizer, você não está só na tela.
Esse é um processo de transformação. E essa loja acaba sendo também um grande laboratório para a gente. Sim. Então a gente definiu alguns módulos para serem testados dentro dessas lojas, para que a gente possa fornecer esse serviço mais próximo do usuário. E aí, essa loja também serve como sair de lá, preciso de um exame de imagem. O exame de imagem não é barato, né? A gente sabe aí que um exame de imagem é um pouquinho salgado. R$800. Essa população é a população que ganha R$2.000, sim, quando ganha muito bem. Então, assim, ele não tem essa reserva. O que eu posso fazer? Dar uma ferramenta de crédito. Então, essa loja ela acaba operando também como o grande facilitador dessa jornada do usuário, captando aquilo que tem real necessidade. E também no processo educacional. A gente não acredita que isso é para sempre. A gente vai ter que reinventar esses espaços com muita rapidez. Por quê? A partir do momento, tudo que ele pode fazer na loja, ele pode fazer sozinho na casa dele e no celular, né? Mas ele não faz hoje. Essa base contou para a gente que tem uma rejeição de 99% à telemedicina, que na pandemia explodiu. Eu acho que a pandemia foi um acelerador para o nosso setor, mas o público que a gente atende hoje, ele faz muito ele tem muito a ideia ainda de que ele precisa estar junto ao profissional. Para um pronto atendimento, ele funciona muito bem, né? Ele pode... Você tem filhos, que não, sim, são poucos. Você sabe como é ter uma criança. Eu não sei ainda, mas eu já levei meu né?
Mas você se preocupa até com o seu pet, eu tenho certeza que algumas coisas são parecidas também.
3 horas da manhã, vomitando sangue, o que você faz, né?
Outro dia um amigo meu falou que é até mais difícil o pet, porque... Opa. Não, tipo, não fala, você não consegue entender, então você fica com um medo meio louco.
É. Então, o que você faz quando você tem... O pronto atendimento funciona muito bem, eu acho que ela veio para ficar mesmo, eu acho que tem a sua parcela relevante no mercado, mas tem um processo ainda de transformação, e eu acho que é esse o movimento que o mercado precisa entender, né? Eu digo mercado esclarecido mesmo, assim, né? De investidores, a gente precisa passar por uma transformação. Hoje, a base tecnológica, a gente até fala muito da forma humana e esquece de falar um pouco da base de tecnologia, mas ela é a base fundamental da escalabilidade desse negócio. Só vai ser escalável se eu tiver tecnologia. Então, assim, é indispensável. Mas se eu não conto a história de verdade do que acontece com o meu usuário, e é o que a gente faz mais hoje lá, é contar a história do que acontece com as pessoas que passam dentro do nosso ecossistema, é onde eu percebo que o problema precisa resolver de verdade. E aí é onde eu vou ajustando a minha tecnologia para atender isso. E com esse movimento, a gente pretende ter esses espaços físicos híbridos, a gente percebe muito que precisa passar por esse processo de transformação. Quando a gente olha para essa transformação, eu consigo captar muito dado nesse processo, no espaço físico também. E aí, essa base vai me trazer uma linha que é o que a gente precisa fazer com saúde.
Tá muito claro o que que é. E vou te falar, tem total sinergia com o que eu acredito da Fit também. Porque, vamos lá, a gente consegue captar a pessoa pelo bolso. Então, entendendo a dificuldade que ela tem às vezes, vou fazer os paralelos, tá? Às vezes não, né? 75% da população não tem grana ou, às vezes, a motivação para ter um plano de saúde. Então, eles têm o público deles, é um público muito grande e relevante, mas existe um outro público que ninguém estava mexendo e aí vem a solução de vocês. No meu caso, tem o público que vai nas academias, tem o público que pode pagar um personal trainer, mas uma grande parcela não pode pagar. Então você fala de 25% do teu lado que tem plano de saúde, eu falo que 5% frequenta uma academia. E aí você coloca até um percentual menor que consegue pagar um personal. E aí a gente está trabalhando muito forte esse outro percentual gigante que a gente quer solucionar, salvar a vida deles. A gente tem essa... Você saiu do mercado imobiliário, de um family office, talvez até onde você teria uma certa estabilidade financeira, porque é um family office importante, de pessoas boas, que fazia coisa boa e que você tinha uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, para empreender porque você se apaixonou pela saúde e para resolver o problema das pessoas. Eu vejo na sua cara, então quem está acompanhando a filmagem consegue ver com certeza, mas quem está escutando vai ter que acreditar em mim. Eu vejo na sua cara a emoção quando você fala de levar acesso à saúde para as pessoas na casa dela. E é isso, a gente precisa de empreendedores assim. Eu penso a mesma coisa. Quantas pessoas estão em casa comendo bolacha, sem motivação, para poder descer e fazer uma academia e aproveitar? E quantos prédios tem academia, as pessoas não sabem nem aproveitar? Então, eu acho que a linguagem é essa. O que às vezes a gente tem alguma dificuldade é, primeiro, mostrar para investidores a importância do que a gente faz. Nem tudo é tão somente números. Às vezes a gente vai também fazer algumas coisas, acertar, errar. Precisa um pouco de apoio, né, de alguns lados também. Então, porque, como você falou, é um mercado que a gente está numa disrupção. E às vezes as pessoas não conseguem nem entender o tamanho da disrupção que a gente está fazendo. E o mercado também de dinheiro, ele é muito louco, né? Às vezes tem os queridinhos do momento. Então, você já tem o momento da fintech, tem o momento do pessoal da psicologia, já teve dos treinos, não é que a gente está fora do negócio, já teve também dos planos de saúde, mas, por exemplo, na minha opinião, o que que eu gosto de vocês? Eu acho que de tudo que eu vi, de novo, eu estou até deixando as empresas mais antigas de lado, mas tudo que eu vi de novo, eu acho que vocês são os mais disruptivos, e é muito legal. E isso me deixa tranquilo de sentar numa mesa, gravar um podcast com você, compartilhar essa paixão, falar, vamos ver o que a gente consegue fazer para as marcas, para a gente levar o bem para as pessoas. Então, eu acho que assim, você tá indo perfeito, pode ficar bem, bem tranquilo. Eu acho que agora ficou cada vez mais claro para as pessoas qual que é o propósito. E vou até trazer o último episódio que eu gravei com o Fábio Levi do BTG. E eu fiz uma provocação para ele, que foi que eu contei que eu fui num banco, no meu banco, fui falar de investimento, e eu tomei cafezinho, e parei o carro legal, e bati papo. E eu falei para ele que eu acho que assim, é muito bacana, eu também tenho conta em banco digital. Mas às vezes a gente sente falta de saber com quem falar. Pode ser porque a gente foi acostumado a isso. Então, eu não sou tão velho, mas não sou tão jovem.
Quantos anos?
Eu tenho 37. Então, eu de pequeno, eu sou aquele cara que não mudava o canal da televisão porque às vezes eu não tinha o controle. Às vezes tinha uma televisão mais velha que você tinha que sabe, você ia pra casa de campo, umas coisas assim, você deixava lá, ficava vendo Pesca e Companhia domingo de manhã, entendeu? Porque não ia mudar o negócio. Então, Eu fiz essa provocação para ele e ele me respondeu. E sim, tem um lado que talvez a galera que tá vindo realmente nem quer falar com um gerente, mas tem uma galera que quer. E aí, trazendo de novo o paralelo para a saúde, poxa, você quer ter informação sobre o remédio? Como tomar? O que está escrito? Como é que vai ser? Tá, o doutor falou isso. Então, acho muito legal o que você está falando. Acho que vocês estão achando um modelo e estão trazendo um modelo muito bacana de não pesa tanto no bolso. Se você tiver uma surpresa, eu tô aqui para te ajudar. E fica tranquilo, é muito online, mas eu vou estar ao seu lado na sua trajetória. E se você precisar de alguma ajuda nesse momento, você tem onde correr.
É isso. E essa terceira via, ela tem muito mais do cuidado, né?
Sim.
Então assim, se a gente conseguir criar essa cultura, eu vou ter cada vez mais eventos ruins, né? Então, por exemplo, eu posso evitar várias doenças, mas a gente não tem a cultura de evitar várias doenças, né? Como é que a gente pode fazer essa transformação? E é uma transformação, não adianta a gente fazer uma revolução nesse momento. A gente lida com uma diferença, né, geracional gigantesca. Né? A gente está falando aqui, sim, que a gente ainda está conectado ainda. Eu acho que também vai existir um ciclo aí, onde quem passou muito tempo nesse ambiente digital sofre muito com a necessidade de se conectar com as pessoas no ambiente real, né? De mundo físico mesmo. Eu acho que essa percepção ela vem em breve, né? Mas o nosso desafio mesmo é esse, é criar essa cultura de que a gente consegue construir um produto de prevenção e que nos momentos que aonde deu ruim, eu consigo trazer um elemento de seguro, né? Eu consigo trazer um elemento de financiamento para que ele consiga cuidar da saúde. Eu consigo conectá-lo com uma solução do SUS, porque o SUS ele é bom, né? Os grandes especialistas, grandes centros aí de transplantes, de imunização.
Eu falei do meu pai, o começo foi muito difícil, mas depois, a hora que ele teve que fazer a cirurgia e tudo mais, ele foi no INCOR, na parte pública, e foi uma cirurgia muito bem sucedida.
Eu vou te falar a mesma coisa, meu pai há 3 anos e meio atrás sofreu um acidente, teve um traumatismo crânio-facial gravíssimo, e foi para o hospital mais próximo, que era um hospital do SUS. E bate aquele desespero, né? O que faremos, né?
Sim.
Nesse momento. E tentando falar com Deus e o mundo, né? Nesse momento, com os meus amigos médicos, intensivista do Einstein, saber que neuro do mundo inteiro, eles me falaram, não, a melhor coisa é mantê-lo onde está, né? É muito delicado. Meu pai tá super bem.
Graças a Deus,
super bem.
Como chama teu pai?
Vitor Hugo.
Vitor Hugo, um abração aí pra você.
Tá super bem. Mas é isso. E quando eu fui tentar encontrar alguém que era conectado naquela cidade à saúde para ajudar a resolver esse problema, que não era na cidade deles, era o presidente da Unimed, que era o... Eu tinha ido numa festa na casa da filha dele uma vez e perguntei para uma amiga minha de quem era a casa que eu tinha ido lá em Assis. E aí ele me falou, se tem um lugar e alguém que tocaria no meu cérebro, era o médico que estava presente no SUS e que é o responsável por essa área. Então, isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. Então, assim, a gente... Faltava infraestrutura, claro. Eu saí correndo no... Tem o Walmart lá. Fui comprar uma TV. Fui bater um desespero de limpar o quarto inteiro, de comprar... Porque é uma estrutura um pouquinho mais precária. Sim. Não tem esse recurso tão grande para fazer essa manutenção. Mas tem bons profissionais, muito bons profissionais. E é aquilo que eu falei. Se a gente conseguir fazer esse impacto de tirar a necessidade do investimento no atendimento primário e deixar para o SUS a complexidade, a gente tem uma saúde no Brasil que é invejável no mundo inteiro, né?
Você vai salvar muitas vidas de quebra sem imaginar.
Muitas. É um impacto de qualidade de vida. E essa tese para a gente é muito importante. A gente vai consolidá-la em breve, mas do ponto de vista palpável, em dados, demonstrando como é que isso funciona. Mas a gente consegue realmente causar esse impacto muito grande hoje na vida das pessoas. E essa terceira via mesmo, que é para quem não consegue pagar plano de saúde, que é muito caro, um ticket muito alto. Tem algumas soluções muito legais acontecendo, de base tecnológica. Acho que um dos principais modelos aí é a Alice, acontecendo de uma forma legal. Alguns modelos novos também de só hospitalar, que é onde pega um pouquinho do quando deu ruim, como Cuidar-me, por exemplo. E a gente tem uma oportunidade muito grande de gerar essa saúde primária, e esse é o grande desafio da TEM, que é trazer esse atendimento, né, primário, de qualidade, com responsabilidade, com atendimento total para que a gente faça o negócio acontecer, numa experiência perfeita.
Hugo, nesse momento vem a indicação de música do Rabino. E aí eu acho que tem que vir uma música que, sabe, tá ligado com esse momento. Então, você que trabalhou em family office de família judaica, eu vou mandar aqui uma versão mais rock and roll. de Cimentovo Mazaltov. Editor, manda bala um Cimentov aí pra galera. Voltando aqui, muito bom, a gente já curtiu aqui esse Rock Cimentovo Mazaltov, falando de boa sorte, de sinal bom, porque eu vejo que a gente sentado aqui nessa mesa, existem duas pessoas que podem fazer o bem, duas empresas que têm toda a vontade de também de causar o bem no mundo, e por isso que eu escolhi essa música aqui pra gente. Eu vou te fazer uma provocação, e eu vou falar a minha opinião. E aí você me fala o que você acha, tá bom?
Tá bom.
A gente explicou bem, então, sua trajetória. A gente já explicou bem o modelo da TEM e o que vocês pretendem, pelo menos no período mais próximo aqui pela frente. Como eu te falei, eu faço parte dos 25% que tem um plano de saúde. Mas, por exemplo, eu acho muito bacana ter surgido uma Prevent Senior que aprende a falar a língua do pessoal mais velho e que tem preços mais atrativos, vamos dizer assim, para essa faixa etária que paga muito caro. Então o que acontece? O cara se especializa nesse público, ele cria os hospitais dele para esse público, ele entende a prevenção tá até de repente no nome deles, não tem esse plano, mas então não posso falar para cá ou para lá, mas a visão assim talvez do leigo, né? E ele consegue oferecer uma experiência diferenciada. Tá, tenho certeza que, como toda empresa, vai ter quem desce a lenha e quem fala muito bem. Vejo também um movimento maravilhoso do lado de vocês, que pega os 75% que não tem plano de saúde, que consegue começar a conversar com o SUS, que dá essa condição de empoderamento para a pessoa que não tinha plano de saúde, às vezes se sentia mal, ou às vezes pode se sentir envergonhado, ou até desamparado. Então vocês acabam trazendo isso aqui de uma forma bacana. E a gente tem o lado também ainda do mercado de planos de saúde, que trabalha também com esses 25% de pessoas. A gente não pode deixar de falar o trabalho importante que eles fazem. E tantas vidas que salvam e tudo mais. Até trazendo de novo o episódio do Levi, eu achei muito legal quando ele contou a trajetória do BTG+. Ele falou, cara, a gente precisa respeitar Santander, Caixa, Bradesco, Itaú. É isso mesmo, tem que respeitar. Você pode vir como uma startup, você pode criar, até com todo o respaldo de um BTG gigante. Mas você é o BTG+. Ele se colocou nesse negócio e falou assim, ó, peraí, eu tô vindo aqui com a minha disrupção, cavando o meu lugar. Então por isso que eu acho que a gente tá falando aqui com todo o respeito do mundo. Poxa, se 25% da população pode ter um acesso a alguma coisa de saúde boa dessas e ajuda pessoas, por que não também dar o mérito para eles? Mas então, o que eu queria saber de você, assim, não a muito longo prazo, a curto e médio prazo, como que você vê, o que você vê que está acontecendo? Que até aquilo que eu te falei, eu acho que os planos têm que se falar mais, tem que trocar histórico e investir mais em prevenção. Eu vejo isso da FIT, eu tenho alguns planos, eu ainda não posso falar todos exatamente aqui, tem coisas que vai sair muito em breve, mas eu tenho sim plano de saúde que já tá colocando a FIT Anywhere no radar, e eu vejo isso muito, com olhos muito bons, porque a gente trabalha a prevenção, então qualquer tipo de investimento, por exemplo uma cirurgia bariátrica, que um plano de saúde paga para uma pessoa, custa mais de 20-30 mil reais, com 20 e 30 mil reais por mês com a FIT, o que você faz de transformação na vida das pessoas que você atende é gigante. E quanto mais plano conseguir ver isso, melhor. E até alguns exemplos que você deu. Então, assim, minha pergunta foi um pouco mais ampla, porque eu quis explicar um pouco onde eu tô pisando.
De síntese do Rabino.
É, não foi muito feliz agora, mas acho que eu quis trazer até para quem tá escutando a gente entender tudo o que tá rolando. Então, qual que é? Você que tá mais dentro do que isso, porque eu tô muito mais na parte de wellness. Então, o que você vê? Você acha que está tendo uma certa disrupção? Você vê que os planos vão buscar isso aqui? Quem, de repente, hoje pode concorrer um pouco mais com vocês? Enfim, como que você vê tudo isso?
Eu acho que a gente vive num país muito plural, né? E a gente acredita muito também na solução do plano de saúde. Eu acho que ele é uma solução privada muito completa, né? E que traz uma segurança muito grande, muito maior hoje, e que é o que a gente tem buscado para tentar dizer assim, se a gente melhora o público, se a gente dá ferramentas financeiras, eu consigo me aproximar muito a essa oportunidade de se cuidar de saúde com qualidade. Então, a gente vê essas iniciativas, assim, para a gente ser um modelo assim, que olhou um segmento, um nicho, onde todo mundo tinha muito receio, né? Que é onde existe uma sinistralidade muito grande.
Sim.
Quando você olha lá na base de dados da ANS, o comportamento ele tende a crescer e eles tomaram o cuidado de olhar muito bem como é que funciona isso e como é que eu consigo lidar melhor com esse público para que esse comportamento normal que o mercado acreditava, onde ninguém fazia nenhuma ação para lidar com esse público, como é que isso poderia se transformar num produto que fosse rentável. E foi muito rentável. A gente vê que a cada segmentação é um elemento importante dentro de startup. Isso reduz custo, isso faz oferta necessária para o usuário, isso traz uma experiência cada vez mais positiva. Eu preciso de uma base tecnológica para isso, sem dúvida. Preciso de uma base de dados, sem dúvida, para isso também. E eu vejo uma transformação grande dentro do mercado. Quando a gente olha para cuidado integral, para um modelo de saúde onde a gente não tinha esse comportamento, né? Todo mundo quer, ainda mais se olha o segmento de alta renda, né? Todo mundo quer ter ali ele não quer seguir a cartilha de um plano ou então ali a lista de profissionais disponíveis dentro da rede. Ele quer ir no médico que ele conhece, que é recomendado, que ele tem confiança e existem planos para essas pessoas, né? Onde o reembolso é mais importante, né? Talvez quando você pergunta para ele, ele, cara, eu quero fazer o que eu quero, aonde eu quero, né? A gente consegue fazer o que eu quero, aonde eu quero para as demais pessoas? Talvez, né? Se a gente entender bem e decodificar esse sistema. Quando eu olho para o plano de saúde, ele por muito tempo foi o plano da doença e não da saúde, né? Que as pessoas entravam nele muito mais preocupadas com cirurgias, com doenças graves, com internações, com acidentes. E não se preocupava em trabalhar esse processo anterior que era para não termos a necessidade de uma cirurgia, para não termos a necessidade de um tratamento complexo, para não termos doenças graves. Hoje, a gente vê uma transformação muito grande nesse modelo. Alguns mais rápidos, a maior parte talvez um pouquinho mais lenta, né? O mercado de seguros, ele tem passado por uma transformação, mas eu vejo que é um pouquinho mais devagar do que os demais. E quando você vê alguém trazendo uma proposta e solução que talvez precisa encontrar um pouquinho melhor o canal aonde ou o nicho a quem está ofertando o produto, mas com uma solução mais focada na prevenção, né, com cuidados, com número, né, com especialistas focados em cuidados preventivos e qualidade de vida, você vê um processo de transformação muito grande e com base tecnológica muito forte. Então, eu vejo esse processo acontecendo nesse momento. A gente está aí num intervalo de 2 anos que muita coisa está acontecendo, né? Infelizmente, a pandemia, né, trouxe, né, várias tragédias para a gente aí do ponto de vista humano.
Misturou tudo, né?
Do ponto de vista da saúde, ela demonstrou uma ineficiência gigantesca do sistema. E mostrou também o quanto as pessoas estão frágeis com relação à saúde, né? E elas perceberam que, cara, o que eu faço agora, né? Isso vai se repetir? E se não for a pandemia, se for um caso específico comigo, o que, que eu vou fazer? E isso faz com que as pessoas tenham procurado e buscado por algumas soluções que vão demonstrando um pouquinho do caminho. É muito louco isso, mas daqui 5 anos a gente teria uma conversa completamente diferente
com
dessa
certeza.
E talvez muito maluca com relação àquilo que a gente discutiu hoje. E se a gente pudesse fazer isso daqui 5 anos, seria muito legal.
E rindo até talvez de muita coisa que a gente falou aqui.
Muita besteira, talvez, né? E tomara que sejam pro bem, né?
Sim.
E eu acho que vai ser. Tudo
se Deus quiser.
Tudo tende ao bem. Se a gente fizer essa análise, eu vejo assim, plano de saúde, ele é uma solução onde qualquer pessoa gostaria de estar, né, hoje. Porque ele é uma solução completa, né? Ele é tudo aquilo que seu pai, naquele momento, você queria que ele tivesse um plano de saúde, né? Só que, com essa terceira via que a gente tem criado, a gente vem cada vez necessitando menos desse risco, né? Então, a galera que nasce agora, ou que está ali nessa iminência de utilizar a saúde, se elas entenderem esse comportamento novo, e estão entendendo, né? Então, a gente vê aí a questão da alimentação cada vez melhor, né? Apesar de termos fome nesse mundo ainda, né?
Sim.
Mas as pessoas estão cada vez mais esclarecidas, né? O WhatsApp tem suas fake news e os vídeos do tiozão do churrasco, que são horríveis, mas tem muita coisa boa também de difusão de informação boa. As pessoas precisam só talvez ter um pouquinho mais de discernimento sobre aquilo que faz sentido e não faz sentido, e isso acho que vai melhorar um pouquinho. Então, com esse processo todo de comunicação melhor, de acesso à informação melhor, eu acho que essa terceira via tende a trazer uma combinação entre público e privado muito importante. E os planos de saúde estão mudando. Eles perceberam que precisa mudar e eles estão vendo as startups como um shortcut. Então, tipo, eles estão vendo isso como uma ferramentas para encontrar alguns caminhos de soluções que seriam muito complexas serem desenvolvidas internamente. Uhum. Fit Anywhere funcionando como wellness fundamental dentro de um plano de saúde, que é, se ele pratica atividade física, será que eu não posso criar um tracking e bonificar, né? Sim. Então, se eu fizer uma medicina baseada em valor, que eu acho que é uma transformação grande, que ainda também não se consolidou, mas é muito porque é um momento, mas vai se consolidar, né? Se eu faço essa questão do cuidado baseado em valor, eu tendo a reduzir o valor do plano se ele tem uma frequência, né?
Sim.
Hoje eu consigo fazer um footprint de um celular e entender quantos passos a pessoa dá por dia. Eu consigo entender comportamento até psicológico. Se a pessoa fica todo dia no mesmo lugar, sem caminhar, eu posso ter um quadro pré-depressivo, né? O que eu posso fazer para ajudar? Eu posso entrar com comunicação, já que ele já tem acesso, ele está pagando uma ferramenta, será que eu não posso intervir? Será que posso, não posso? E essa questão de dados agora com a LGPD é importantíssima também, né? Esse acesso a um grande número de informações sobre o usuário tende a se normalizar, né? E quem que é o pai dessa ética, né? Relacionada a esses dados? Quando eu me aprofundo nisso, a gente vai percebendo que a gente precisa cada vez mais de players sérios, de cada vez mais iniciativas sérias com relação a todo esse comportamento em saúde. E se nós não somos conflitantes com o plano de saúde, nós somos complementares, né? Falar que a gente quer um primary care, ser o melhor primary care do Brasil hoje, é factível. Só que é um caminho resiliente, né? De passo a passo, encontrando os players que acreditam na gente, que vão junto nessa caminhada, mas com uma base hoje que dá sustentação para a gente falar assim, ó, esse ponto, para essa parcela da população, eu resolvo. É como acontece na Alemanha, como acontece na Holanda. Eu tenho uma saúde pública de qualidade. Nos Estados Unidos também existem alguns modelos muito interessantes. Ainda você tem o programa do Obama, você tem algumas coisas que acontecem para a saúde pública, mas muito nichado. E você tem aquela população que fica desesperada quando precisa de um plano de saúde, porque pode ser muito caro, de um pronto-socorro. Uhum. Pode ser muito caro, né? Ela não sabe o que vai acontecer com ela ali. Eu até estava vendo uma série recente, lançada no Apple TV Plus ali, e eu separei um trechinho ali legal, que assim, ele está tendo uma crise de pânico e ele tenta achar uma solução que é não ir para o atendimento do pronto-atendimento do socorro, porque é caro. Então, ele tenta marcar uma consulta de acordo com o seguro dele, vai levar 3 meses. Ele tenta ir na casa do amigo e já teve uma prescrição para ver se ele tem algum medicamento, e o amigo oferece um bong para ele. E aí você percebe, esse modelo também tem suas falhas, né?
Sim.
E qual que é o modelo ideal para o Brasil? É um modelo onde a gente tem pessoas sérias lidando com problemas que são reais no mundo real, né? E com soluções que sejam reais também, né? E factíveis. Então, esse acho que é o desafio. Eu acho que a gente tem o público do plano de saúde e a gente vai ter esse público muito grande cuidando da saúde de forma preventiva e consumindo serviços públicos ou privados financiados, cabendo no bolso nesse momento. Então, eu vejo com bons olhos também os planos de saúde. Eu acho que é uma solução que cabe para uma parcela da população importante.
Legal. Bate pronto agora. 3 erros que o Hugo já cometeu e não quer mais cometer.
É pessoal ou profissional?
Ah, você pode ficar à vontade, fala o que você quiser. O que for mais fácil pra você responder.
Beber demais é um erro.
Não, tudo bem, podemos colocar aqui, não tem problema.
Brincadeira, eu bebo, mas não, eu ando bem, muito bem controlado com relação a isso. Eu acho que um ponto importante que eu acho que a gente demora muito para perceber é o quanto, às vezes, o dia a dia te consome, né? É o quanto, às vezes, você entra numa rotina tão grande de solução de problemas e de execução. Quando você tem um time com alto poder de execução, é muito bom, mas é muito ruim. Você vê um time, às vezes, que está ali com sangue nos olhos, mas que parou de trazer soluções criativas, que parou de, talvez, trazer um caminho que poderia ser menor, ou que está não tão... Ele está tão... com tanto trabalho. Esse é um problema que a gente vive com o crescimento. Né? E eu vejo que se a gente pudesse trazer a percepção sempre, seja numa rotina meio que pré-programada, de a gente fazer um trabalho de ressignificar essa rotina e não mergulhar, né, com tanta profundidade que eu não posso voltar para respirar, essa volta para voltar para respirar eu acho fundamental. A gente, às vezes, segue por muito tempo num caminho que, às vezes, trouxe pouco valor. Então, eu digo de rotina mesmo, do dia a dia. Ali, você está na execução, atendendo um cliente, resolvendo um problema, implantando um projeto. Eu faria isso diferente. Uma segunda coisa quando você faz negócio, para quem é empreendedor, para quem tem vontade de construir um negócio que acredita e que acha que resolve um problema e que tem um propósito muito grande, você, às vezes, se apaixona, né? É igual namoro no começo ali, sim, é uma coisa linda. E aí você esquece de combinar algumas coisas né, e fazer alguns contratos aí que sejam um pouquinho mais bem definidos, porque toda história tem começo, meio e fim. E é bom você combinar como é que isso transcorre.
Sabe que o nosso contrato de casamento, chamado de Ketubá, é milenar. É o mesmo de milhões de anos atrás, porque realmente é muito importante quando
dá
você casa.
Dá pra assinar digitalmente hoje?
Não dá pra se assinar digitalmente, tem coisas que não entra.
Boa.
Tá vendo? Dá pra você conhecer a pessoa digitalmente e ver se você quer viajar pra conhecer ela no lugar do mundo. Mas na hora de fechar negócio, vai ter que fazer ao vivo. Mas é legal que você tá falando isso, eu acho muito bacana. E eu já vi vários exemplos de empreendedores gigantes que eles falam que por não ter feito um bom contrato lá atrás, eles sofreram muito depois. A gente ganhou, Abílio Diniz. Então é bem legal que você tá falando isso.
Eu acho que isso é importante, seja no começo, assim, quando você começa, você meio que não para pra pensar, né?
Você tá na empolgação, é isso mesmo.
Na verdade, você foca em resolver o problema principal, né? E que você erra também no problema principal, mas... E aí você deixa algumas coisas como secundárias, e tudo aquilo que você coloca como secundário, você precisa às vezes parar e falar, cara, isso é secundário mesmo? Então, talvez esse seja uma coisa aí que eu faria diferente. Tô aprendendo ainda, não tô acertando ainda 100%, acho que posso melhorar um pouquinho nisso ainda. E a terceira coisa é, vai pra vida real, sabe? Eu acho que isso faz hoje, se a gente olhar, né, a gente estava discutindo aqui em trazer uma campanha que tem alto impacto, e a gente olha muito para a diversidade, a gente olha para alguns elementos hoje que são fundamentais, indiscutíveis, que nem deveriam ser hypados. E a gente estava na discussão do que a gente pode fazer em São Paulo por saúde, por exemplo. Mas tem uma coisa que acontece, e lá no Bom Retiro, acho que você sabe bem, a população em situação de rua aumentou muito. Eu falei, cara, o que a gente consegue fazer para isso? A gente está com um projeto que está bem ainda, né, Luísa deve estar aí. A gente precisa discutir um pouquinho mais a fundo, mas o porquê que isso acontece, né? Nessa ideia de sempre perguntar o porquê, né? Eu acho que quando a gente começa a lidar um pouquinho mais com a vida real, no mundo real, com o público que a gente quer atingir, isso muda o jogo completamente. Eu tô há um bom tempo sem lidar com isso. E aí quando você pergunta isso, eu me puxo a orelha aqui automaticamente. Então, sei lá, tem 2 anos que eu não faço esse processo. A gente, antes, quando estava ali perto do Largo da Batata, às vezes saía, ia lá e falava com a galera para saber se esse produto funcionava, como é que era a ideia e tudo mais. Isso era meio um processo. E hoje eu não faço mais isso. Então, assim, isso muda completamente aquilo que você... Às vezes você está pensando numa solução ideal de pagamento, né? Que vai ser um token, que vai ser um QR Code, que vai ser seja lá o que for. De repente, não. Às vezes você tem que colocar uma opção lá que é dinheiro, né? Às vezes você vai ter que colocar uma solução que seja muito simples.
Para entender mais o que a galera precisa, né?
E é sem a pesquisa de mercado. O empreendedor, ele precisa estar perto dessa galera. E não adianta falar que precisa ficar em reunião, que tem fundo e que tem essa história toda. E eu caí nessa por um bom período, lá atrás. E atrapalhou muito eu perceber, eu demorei muito tempo para perceber que precisava fazer uma mudança de produto muito importante. E o empreendedor tem um viés muito grande em trazer o norte, muitas vezes.
Legal.
E eu deixei esse norte meio difundido em várias direções, né? Eu acho que eu mudaria um pouco disso. Eu tô meio subjetivo nessa resposta,
mas é bacana. A gente tá quase no final. Eu vou te fazer agora uma outra pergunta. Você que tá numa cadeira de C-level, né? Ou seja, você tá numa cadeira de chefia dentro da Tem Saúde. Quais seriam 3 skills que você olha com muito carinho e atenção na hora de contratar alguém de trazer para o time?
Eu vou te falar que a gente começou um processo recentemente de contratação de estagiários, né? Que é aquele negócio, você vai... Tem uma empresa que hoje tende a faturar aí seus 24, 25 milhões esse ano. Ainda é tímido, a gente acha que dá para fazer muito mais. Mas a gente acabou de fazer um processo de seleção, aí comandado pelo próprio time, de estagiários, né? Eu lembro de ter lido um artigo na Harvard Business Review falando sobre shadow board, que é conectar com a galera que está com mais tempo no mercado, uma galera mais jovem. E falava de um mercado de luxo. Eu falei, cara, que esquisito, né? Não tem nada a ver com o que eu tô. Daí me chamou a atenção por isso. Era a Gucci e a Prada falando.
Nosso próximo episódio vai falar de mercado de luxo.
Ah, é?
Vou falar com o Paulo da Vivara. Olha que legal.
Legal.
Tudo conectado.
Legal. E aí falava muito sobre essa questão da Prada de não ter acreditado no mercado de influência, de social. E o quanto essa questão de ter um diretor criativo que tem a sua longa data, puta sucesso, e acertando sempre, em algum momento o mercado não conecta mais. Você tem ou você tem um time, né, multigeracional, multicultural, ou você vai construir um produto com viés muito definidos. E aí isso é ruim, né? Você fala, por que eu não tô acertando? É porque eu não abri, eu tô olhando aqui, né? Tô olhando numa visão unidimensional. Então, assim, o que eu acho que a gente poderia fazer nesse processo que a gente fez muito bem é de trazer pessoas com skills muito generalistas. A gente teve isso lá num processo anterior, que pessoas que hoje ocupam cargos de liderança e eram estagiários há um ano atrás. E muito por esse viés, assim, claro, mostrou execução consistente, mas que tinha o interesse de conectar o todo e uma visão muito de trazer o elemento de forma consistente, coerente, para alguém que já estava com uma visão um pouquinho contaminada. Então, alguém que saiba comunicar bem suas ideias. Eu acho que essa seleção desse público faz muito sentido, assim, de mais generalista. A segunda coisa é eu vim num processo de transformação, de estar num negócio que saiu do zero para um negócio que está em rotação lá em cima, gigante. Num giro, né, gigante. Eu tenho errado muito no meu modelo de gestão. Tenho errado, assim, muito. Mas é semana após semana olhando para isso mais perto. Então, assim, a governança é um elemento importante. Quando você quer se aproximar do time todo, quando eu estava com um negócio menor, começando, e você queria estar próximo das pessoas, entender os problemas, e estar ali também do ponto de vista humano, né, de conhecer todo mundo, isso me trazia um calor no coração. Só que não dá para fazer isso quando o negócio cresce. Então, eu tentaria criar algum método para me aproximar das pessoas, que eu não sei qual é ainda, sem comprometer a agenda do negócio. Então, se eu conseguisse fazer isso de alguma forma, seria muito legal.
Põe um rabino no RH, eu falo com todo mundo lá.
Acho que esse é um ponto importante também. A gente precisa olhar para pessoas com outra forma. E falta um ainda, né?
Mas assim, alguma coisa talvez que você procura na pessoa que você vai contratar, fala assim, ó, eu olho com muito carinho para alguém que seja resiliente, determinado, ou com histórico. Eu sei que tem algumas coisas que são muito gerais, mas tem alguma coisa que para você é fundamental?
A gente sempre faz um desafio, independente do time que a gente contrata, seja ele um desafio muito genérico. E nesse último processo a gente teve uma menina que aprendeu Power BI para poder participar do desafio.
Ah, legal.
Então, assim, a vontade de trazer uma solução sem necessariamente dizer que, assim, eu não posso encontrar um outro desafio para poder participar desse processo, que é o que acontece muito, assim. Você tem... E hoje é muito mimimi, né? Você tem muito mimimi quando você encontra uma barreira, né? Em negócio você tem barreira, principalmente quando você está escalando. Se você encontrar alguém que busca a solução, traz isso para si mesmo com responsabilidade, então essa ganhou a gente no primeiro momento. Então acho que esse é um processo que... essa é uma característica de buscar essa solução sozinha, de aprender, de correr atrás.
Curiosidade junto com...
E criativo com
não
também,
desistir, né?
Exatamente.
Às vezes ela nem vai ser a melhor de Power BI que vai ter.
E foi muito bem.
Naquele primeiro momento,
tô falando. E foi muito bem.
Provavelmente ela vira a melhor de todos.
Isso.
E ela mostrou que ela é pau pra toda obra. É isso aí. Eu concordo. Eu gosto muito de uma coisa que eu vejo, apesar de que eu falei para a equipe, eu até posso participar na contratação e eu quero na Fit. Eu só não posso participar quando tem que mandar embora, porque eu sou coração muito mole. Então isso eu não sirvo para isso. Porque às vezes eu fico segurando muito a pessoa e depois eu acabo me corroendo por dentro.
Dói.
Fico, ou até com raiva da pessoa, com raiva de mim, entendeu? E aí não vale a pena. Dói. Então isso é ruim. Porque às vezes você para, segue a vida e todo mundo pode ser bom em algum lugar. Mas de qualquer forma é isso. Eu gosto muito da questão da pessoa ter a gratidão. Por exemplo, você contou a história Family Office, da startup que você trabalhou, pessoas que estavam ao seu lado, quando você fala da tua equipe, quando você fala dos fundadores da TEM, não é tão difícil a gente conseguir ver quem é grato e quem não é. Eu acho que isso aqui é muito, muito, muito importante. E quando as pessoas perceberem que você ser uma coisa que a gente fala no judaísmo, que é ser mente, é ser gente, e acho que ser gente é ser grato, é estar ao lado, isso vale mais, na minha opinião, que qualquer MBA, que qualquer experiência, vale mais do que tudo. Porque a pessoa que tem gratidão, ela tá ao seu lado quando você precisa. A pessoa que ela é grata aonde ela tá. Então ela vai se esforçar, ela vai estudar. Ela vai desde agradecer a Deus por estar hoje aqui, até agradecer a sua esposa maravilhosa que você tem, o cachorro, o emprego, a ajuda que você me deu, a porta que você me abriu. Você não sabe onde eu tô hoje, onde você vai estar amanhã. Tantas histórias de giro que existe no mundo. Então, pra mim, É muito, muito, muito importante esse lance da gratidão. E eu vejo hoje isso muito na minha equipe. Então, outro dia alguém brincou e falou, eu queria saber como é que você tem tanto tempo. Eu falo que é uma equipe muito boa. Mas o boa, às vezes alguém... Sempre tem alguém fazendo besteira. Eu faço, todo mundo faz. E a gente aprende com as nossas besteiras. Mas acho que a pessoa boa é quando você olha realmente se você tem pessoas que você pode contar para o que você precisar e vão estar ao seu lado. Então... Eu acho que a gente podia ficar falando aqui muito mais. E até faço o convite para a gente fazer outras rodas de conversa. Eu acho que a gente fala de um assunto que ele pode ser destrinchado de diversas maneiras. Então aqui a gente conseguiu contar um pouquinho da sua história pessoal, da disrupção da TEM no mercado. Fazer um paralelo um pouco para as pessoas entenderem como é que funciona hoje essa busca barra solução da saúde. Mostrar para as pessoas que você vem com uma startup, com um modelo que pode... inclusive ajudar, de maneira geral, a saúde no Brasil. Então, quando você tem um produto que ajuda as pessoas a procurarem seus médicos ou até a ter um acesso diferenciado que caiba no bolso, você tem menos fila no SUS. O SUS pode trabalhar melhor para salvar a vida de quem realmente precisa, porque, infelizmente, às vezes ainda é uma bagunça aqui dentro. Às vezes a gente perde vidas porque tem pessoas que precisam mais, mas estão na fila, pessoas que precisam menos não estão. E é isso, é muito legal. Eu sempre brinco que eu acho... Eu falo essa frase, acho que daqui a pouco vai virar um meme, né? É muito sagrado o que vocês fazem. Assim como eu acho que o nosso também é. Então a gente pega, a gente transforma um negócio que é um business, que no fundo, sim, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que estar de pé, mas a gente não tá aqui pra ganhar dinheiro, a gente tá aqui pra fazer o bem. Como eu falei, se você tivesse só pra ganhar dinheiro, talvez você tava no Family Office.
E é legal combinar os dois.
É isso aí. Então assim, você tem que ter a ambição de ganhar dinheiro... Porque senão a roda não funciona e se você também não tiver recursos, você não pode fazer o bem. Então não é nenhuma vergonha de você ter esses recursos, mas você tem que ganhar ele de forma lícita, sem que ele te controle, para que você possa tomar as decisões corretas e ir pelo caminho correto. Então eu acho que, para mim, é uma satisfação muito grande ter um podcast com a TEM Saúde, que com toda humildade eu posso falar que é uma startup que a FIT se espelha muito, então que sim, tá num patamar muito maior, e a gente fala, e o legal de startup é isso, né? A gente fala, e você escuta isso de peito cheio, mas sem aquela arrogância, então você senta na mesa comigo e conversa de igual para igual, e eu a mesma coisa, eu não me sinto um cara inferiorizado de sentar e conversar com você, e acho que essa talvez é uma das grandes disrupções das startups. É a gente poder conversar de igual para igual, não importa quanto você fatura, o que importa é assim, qual é o teu propósito? Qual é a tua história? O que você quer fazer? A gente pode fazer junto e fazer melhor? Então é isso, e a gente vai sentar e vai se ajudar e vai fazer acontecer, e por isso que de um pitch que eu fiz um dia num evento da Distrito, a gente se conecta, a gente conversa, e até também, porque às vezes você falar... Agora, por isso que eu peguei o microfone para falar. Quando você fala, é você falar de você mesmo. Mas agora eu vou falar de você, fica mais fácil. Então, a TEM está trazendo disrupção, está abrindo para mentorias, está aberta para processos com startups e entender o que está acontecendo. Vocês poderiam falar, a gente é uma startup, a gente precisa cuidar do nosso. Não. Vocês estão trazendo cada vez mais e isso é bacana, porque às vezes muita gente pergunta, quando que uma startup deixa de ser startup? Eu acho que foi o Rony Meisler, não sei se foi ele da
reserva.
Mas você pode ser uma startup para sempre. Se você tiver uma alma de startup, você vai ser startup para sempre. Não é quanto você fatura, não é quantas séries você teve. Isso aqui, no final das contas, é tudo baboseira. Se você tiver esse mindset, se você tiver o comportamento, se você tiver a humildade, a perseverança, a resiliência de uma startup... Você pode ser a Apple, a Amazon e você vai continuar sendo uma startup. E é esse caminho que eu quero para a FIT. Eu vejo que vocês na TEM querem isso. Vocês têm aquele escritório que é super lindo de você entrar, que as pessoas se sentem super em casa, que é aconchegante. E é legal, porque vocês estão crescendo e mantendo toda essa estrutura, essa alma. E eu fico muito feliz, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um outro só para contar tudo aquilo que a gente vai balançar o mercado. TEM Saúde, FIT Anywhere. Vamos levar... muita saúde, desde a parte de wellness, da parte de prevenção através do exercício físico, até o cuidado com a galera na hora de procurar uma consulta, até de repente chacoalhar a galera de repente dentro de algum espaço físico de vocês. Tem um milhão de coisas que a gente pode fazer aí junto. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração, queria agradecer a TEM, o contato até que eu tive com a galera do Maark, de redes sociais. Meus caras são fenomenais. Adorei quando eles falaram. Não, adorei quando eles falaram que eu sou Rabino Raiz, porque eu sou do Bom Retiro. E sou mesmo, eu sou Rabino do Bom Retiro, eu sou Corinthians, eu sou povão, eu entendo tudo isso. Tava com medo quando você falou no meio do negócio assim, o cara é Corinthians, quase que eu ia levantar e falar, Corinthians o quê, pô? Tenho várias histórias também de jogo do Corinthians que eu posso contar em outros episódios. Hugo, eu queria só pra terminar, talvez te falar pra você, não sei, um recado que você quer deixar pra galera.
Obrigado, na verdade, por essas palavras aí. Eu acho que é isso, né? Startup eu acho que traz um equilíbrio grande, assim, no ponto de vista humano, né? Você consegue conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem criar uma limitação, uma barreira, ou então um grau ou um nível que não existe, né? Ele é só virtual na nossa cabeça aqui. Eu sou bastante grato, acho que pelas oportunidades que, né, a vida, ou seja lá o quê, né, me proporcionou. E eu acho que a gente tem um time muito bacana. Eu sou profundamente grato, e eu acho que a questão da gratidão acho que é fundamental. As pessoas hoje que estão comigo, as que passaram, as pessoas que os sócios, acho que é muito legal você ter sócios em quem você confia, em quem você compartilha de valores e alguns princípios, e nem todos, porque tem uns ali que que faz algumas coisinhas aí que são um pouquinho complicadas, que são até engraçadas. Mas eu sou profundamente grato, acho que, por esse movimento que o Universo de Saúde me trouxe. E acredito muito no modelo que eu acho que você tem desenvolvido. Você é um cara muito resiliente. Do pouco que a gente conversou, na verdade eu fui na banca de um pitch seu na Distrito, que você estava chegando ali, e vi muito potencial. Você falou muito rápido.
Eu falo que você tem que me chamar de Pablo Spire dos pitches, né?
Vai, Turinho. Vai, Rabino.
Vai ter que ser Rabino! Você sabe que a gente já se falou e tem um projeto aí de um podcast com ele.
Pô, legal.
Então eu tenho que dar uma cobrada. Outro dia eu tava indo pra escola levando meus filhos pra escola, e aí eles adoram escutar ele falando. Eu também. É até um exemplo super bacana, né? Um cara que vai falar de um mercado, todo mundo engravatado, super sério, e o cara dando, né? Tipo José Silvério, e ainda com aquele grito, vai, Torinho, e a galera escuta.
Desafinado.
Mas assim, chega nas pessoas e meus filhos falam.
É o código, precisa conectar. Não é o código dev aqui, é o código da comunicação mesmo. Isso. E é isso que a gente precisa fazer com saúde, né? Ele tá conseguindo ali, com o vaitorinho dele, chama atenção, prende atenção, consegue comunicar de uma forma clara. Mas assim, eu sou profundamente grato por ter te encontrado nessa jornada. A gente tem um desafio muito grande em wellness. Não é um desafio que a gente quer desenvolver. E esse acho que é uma das principais percepções de startup, que é: eu quero resolver um problema grande, mas não quero resolver todos.
Sim.
Né? E para resolver todos, eu preciso me conectar com muitas soluções. E eu acho que uma das soluções que a gente acredita dentro de wellness é a Fit. E acho que a gente vai conseguir sim fazer um negócio aí, um barulho em breve, que vai ser legal.
Muito legal.
Muito obrigado, foi muito legal.
Galera, tô até emocionado aqui, pô. Fiquei. É um final diferente, então eu queria agradecer a audiência de todos. E até a próxima. Hugo, tem saúde, um grande beijo para vocês. E vamos chacoalhar esse mercado, levar muita saúde para todo mundo, porque, como diz o judaísmo, aquele que salva uma vida, salva o mundo. Beijo, pessoal!